O Ederson Lopes, vereador Vespa, vereador Mauro Severiano, vereadora doutora Ginamela, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à vereadora doutora Dinamélia que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Salmo 26, palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário Hamilton Filho.
Senhor presidente, leitura da síntese da 83ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de dezembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado do Hamilton Filho, sargento Alberto, Pedrinho Botorrigo e Fernando Cunha. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando aos senhores secretários as chamadas vereadores presentes e leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foram feitas leitura de correspondência e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa e leitura de projetos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra as vereadoras, sargento Pereira e Jerry Cabeleireiro. No grande expediente usaram a tribuna os vereadores, Paulo de Lima, Vespa, Gleio Martins e Frei Rodair. Na hora do dia, a apresentação de requerimentos. Nada mais vem ser tratado. O presidente deu por encerrada a presença de reunião, convocando-se outro dia 4 de dezembro, horário de metal. Leitura de correspondência. Correspondência do vereador Lisier José Borges, comunicando estar ausente da presente sessão por motivo de viagem.
A ata está à disposição dos pares.
Leitura de projetos. Projeto legislativo de autoria do vereador Fernando Cunha, que concede comenda a Henrique Santilli ao senhor Jocely Machado Júnior. Projeto legislativo do vereador Luiz Santos Lacerda, concede comenda a Henrique Santilli à senhora Valdeci Gonçalves Dutra. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gleio Martins, que concede a Tissa Danira Polino ao pastor Ivan Raposo Simões. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gleio Martins, concede a Tissa Danira Polino à pastora Maria Odete César. Projeto do senhor prefeito municipal. O processo 242/2013, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 130, de 23 de outubro de 2006, que delimita o perímetro urbano do município de Anápolis da Usufruidense. Leitores de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer ao competente que seja realizada ajuda financeira para pagamento de arbitragem para o Campeonato Verziano de Anápolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente recapeamento asfalto da Avenida Miguel Abrão Dib, Setor Sul. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ao órgão competente serviço de taboraxa, Rua C32, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer SMTT, redutor de velocidade da Rua Sibipiruna, próximo à quadra 6, lote 12, Portal do Cerrado. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer órgão competente a inclusão na planilha de obras de 2014, pavimentação asfáltica na Rua de Gar Dantas Borges, Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer órgão competente instalação de grade de proteção nas laterais da ponte da Avenida Independência, Vila Sul Flamboyant. Requerimento da professora Geli, requer órgão competente limpeza dos bueiros nas ruas 23, 24 e 27, Vila Sul. Requerimento da vereadora professora Geli, requer órgão competente. Operação Taborax, nas ruas 24, 26 e 26A, Barra de Lourdes. Requerimento do vereador da professora Geli, Requer órgão competente, construção de uma praça na rua Almeida Santa Branca, bom clima. Requerimento da professora Geli, requer órgão competente, operação Taburaco na rua Operário J. Miranda, Bairro Jardim, bom clima. Requerimento da professora Geli, requer órgão competente, colocação de tampa em bueiro, situado na rua 10, esquina com a rua 3, Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, requer operação Taburaco na Avenida Neixe Xavier Correia, esquina com a rua Monteiro Albato, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, requer a CMTT, colocação de cobertura e assento de ponto de ônibus na rua Professora Dona Andrelina, Jardim Zé Mera, terceira etapa. Requerimento do vereador Eliseu Zé Borges, requer a órgão competente, recuperação da rua Pedro Martins, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Eliseu Zé Borges, requer a órgão competente. Rotatório, cruzamento da Avenida Jorge Guimarães, esquina com a Avenida Boa Ventura, loteamento Olhos d'Água. Requerimento da Dolores Zé Borges, requer órgão competente. Roçado, lotes, na rua Pedro Antônio de Oliveira, residência Wander. Requerimento do pastor Márcio Silvestre, requer órgão competente. Operação Taburaco, na rua Pinto Fontes, em frente à quadra 14, Vila Goiás. Requerimento do pastor Márcio Silvestre, requer órgão competente. Operação Taburaco, na rua 2, em frente à quadra 14, Jardim América. Requerimento do pastor Márcio Silvestre, requer órgão competente. Operação Taburaco, Avenida José Sarney, próximo Ceasa. Requerimento do vereador pastor Márcio Silvestre, requer órgão competente. Operação Taburaco, São José Alves, em frente à quadra 41. Terceira etapa, setor sul. Requerimento do vereador pastor Márcio Silvestre, requer órgão competente. Operação Taburaco, serviço Sebastião Pedro Junqueira, esquina com a rua 3, Jardim América, Nápoles. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre. Solicitando a operação Taburaco, na rua 1, esquina com a rua 6, Bairro Dourado. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Requer aprovação de indicação a senhor governador do estado de Goiás, de nomeação do diretor do Colégio Militar, Gabriel Issa, de pessoa que seja oriunda da nossa cidade, para a valorização dos nossos concidadãos.
Todas as correspondências à disposição dos novos vereadores, os projetos de lei encaminhados para as comissões, todos os requerimentos serão encaminhados para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, pessoas amadas que acompanham esta sessão nesta tarde, boa tarde a todos. São dois os motivos, senhor presidente, que me traz a esta honrosa tribuna nesta tarde. O primeiro assunto é para convidar a todos os vereadores para participar da entrega de título de cidadão Anapolina ao pastor Leordino, viu, Jackson Charles? Sábado agora será a entrega do título de cidadão Anapolina para o pastor Leordino, às 10 horas da manhã, na Igreja Assembleia de Deus, Matriz, ali no Jardim Bandeirante. Então, quero convidar a todos os vereadores para que estejam participando. Vai ser uma manhã de festa e eu tenho certeza que a Assembleia de Deus está preparando uma festa ali para fazer, né, com que este momento seja registrado na vida do pastor Leordino. Senhor presidente, está conosco nesta tarde a Thalita Thaís Pinheiro Lima Domingues, senhor presidente. A Thalita, ela é uma empresária, doutora Dinamela, da nossa cidade. Ela é empresária, é dona da doçura da Thalita. Interessante, senhor presidente, ela participou de um concurso do SEBRAE, promovido em todo o estado, e ela foi a única escolhida de Anápolis. E ela, então, participou deste concurso, doutora Dinamélia, e ela ficou em segundo lugar, mulher de negócio, segundo lugar. Eram 260 mulheres de negócios do estado de Goiás, vereador Wederson. E a Thalita ficou em segundo lugar. Ela está conosco aqui, gostaria que ela se colocasse de pé. Ali está a Thalita, uma vencedora. Que Deus abençoe você, Thalita. Você é uma grande empreendedora. Esse concurso, com certeza, é mais do que merecedor. Até porque, não só eu, mas eu acho que todos aqui conhecem, né, a tua empresa, a qualidade dos produtos que você vende ali. E não poderia ser diferente. A única diferença que poderia ter sido é que você ficasse em primeiro lugar. Mas já ficou em segundo lugar, de 270 mulheres de negócio, você ficou em segundo lugar. Parabéns, né? Parabéns a você, e que Deus continue te abençoando, abençoando a tua empresa, abençoando os seus colaboradores, e por que não dizer, Thalita, os seus clientes, né? Os seus clientes é que levou você a estar onde você está, com certeza. Claro que vem também a questão da qualidade, né? A qualidade é que faz a diferença. Então, parabéns, que Deus abençoe você. E, senhor presidente, e ela trouxe, então, não é? para nós, uma torta e um lanche, só será servido no final da sessão, né? Então, ela trouxe um lanche, enfim, uma torta da doçura da Thalita. Thalita, que Deus abençoe você. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Em nome da Câmara Municipal de Anápolis, cumprimento também a empresária Thalita pelo feito conquistado e já agradeço também pela cortesia de ter nos trazido aí um lanche que estaremos aí mais tarde saboreando. Obrigado. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Presidente, tá ligado? Presidente, boa tarde aos vereadores, vereadoras, a nossa querida Thalita, lá das doçuras da Thalita, né, que mais tarde vamos saborear aí para saber realmente se é tão bom assim como o pastor está falando. E, presidente, estou aqui hoje dizendo que os taxistas, o nosso prefeito Antônio Roberto, desde 2011, que não tinha o reajuste, Pedrinho, dos taxistas, né? Da bandeirada. Então, a partir do dia 29 agora, já saiu no Diário Oficial do município de Anápolis, a alteração do preço. Então, desde 2011, essa alteração, né? Do valor da bandeirada, Dinamélia. Saiu agora o valor já modificado, né? O nosso prefeito aumentou para R$ 5,00 e mais R$ 2,90 a partir, né, da bandeirada. Então, é um reajuste merecido para os nossos taxistas, quem vem lutando há muito tempo. E agora com a alta da gasolina, né, ficou mais complicado ainda. Mas o nosso prefeito, comovido com essa história deles e com esse perca de ganhos, né, no dia a dia do táxi, acabou dando esse aumento aos taxistas de Anápolis. Então, os taxistas agora podem trabalhar mais tranquilamente e ter um conforto maior nos seus valores. Considerando que não tinha o aumento desde 2011, Luiz Lacerda, agora o nosso prefeito, no dia 29 de novembro, no Diário Oficial já saiu o aumento. Então, a partir de hoje, eles já podem usar essa bandeira nova no táxi de Anápolis. Então, foi uma coisa bem feita e merecedora para o nosso taxista, que vem perdendo há muitos anos. Você vê praticamente dois anos esperando esse aumento. Então, a gente sabe que a inflação é pequena, mas todo mês tem inflação. E agora os nossos taxistas vão ser beneficiados com a alta do valor. É lógico que para o consumidor não é tanta vantagem, né? Mas os taxistas também, a gente tem que ouvir o lado deles, né, Vespa, que estava precisando. E eu também queria pedir um apoio a todos os nossos vereadores na indicação. Eu estive conversando com o Fernandinho ali, o Fernandinho tem razão. A indicação, nós pedindo ao nosso governador Marco Ampedrino que indique para ser o diretor do Colégio Militar, que seja um oficial da cidade de Anápolis. Nem que seja da reserva, mas que seja de Anápolis, Fernandinho. O Fernandinho é a favor que seja da reserva, mas Deus que seja, Dinamélia, que seja daqui de Anápolis, né? Pra gente dar o privilégio às pessoas da nossa cidade, cidadãos aqui da nossa cidade, né? Que onde que a PM no comando do nosso município aqui, tem diversos PMs aí que tem condições tranquilas de ser o nosso diretor do nosso colégio militar, o segundo colégio militar. E as conversas, os bochichos aí que estariam lá de Caldas Novas. Se é aposentado ou não é, não sei, né? Então, a gente queria que nosso governador atendesse o pedido da comunidade de Anápolis e trouxesse e nomeasse um diretor daqui do nosso município, que a PM ficaria muito satisfeita e nós também, Zanapolino, seria muito bem privilegiado. E sobre a frente parlamentar, né, de permanência do terminal urbano de nossa cidade aqui, Anápolis, né, que continue ali no mesmo local, a estação ferroviária continua se mantendo ela mesma lá no local. E a convocação de uma consulta popular, que o povo pode se manifestar. E hoje nós tivemos em diversas emissoras de rádio aí, o vereador Ederson. A gente vemos em diversas emissoras, eles, a maioria da população é a favor que continue no lugar. É pelo motivo que a nossa passagem é integrada, né? E a passagem integrada, ela não poderá ser modificada. Aí a perca dos nossos contribuintes, da pessoa que pega um ônibus e vai de um bairro para outro, seria prejudicado, porque o segundo terminal teria que sair e aí não teria como fazer a interligação de um bairro para outro. Então, é o pedido dos nossos vereadores, e a maioria dos vereadores assinaram com a gente quer fazer um estudo, não quer ir contra a lei, que já tem uma manifestação a favor para ser retirada definitivamente do terminal, o segundo terminal. Então, a partir de hoje, a gente está fazendo, encaminhando isso aí a toda a população de Anápolis, e o apoio do CDL, o apoio de todas as entidades de Anápolis, que o nosso comércio possa ficar fortalecido ali. Porque ali, Luiz, é o pulmão do comércio de Anápolis. Ali é o local onde que fica todo o comércio. Ali é onde que as pessoas fazem as compras e desce todo mundo ali. Então, se tirar o nosso terminal dali, praticamente fica inviável aquele comércio do centro ali. Então, seria uma perca muito grande para o rendimento da cidade, ICMS e tudo mais da nossa cidade. Então, a gente está contando aí com o apoio de todos os vereadores e da comunidade anapolina, que nós permanecemos com o nosso terminal naquele local. E também a estação ferroviária, que ela continue ali, preservada. Levar um arquiteto, levar um engenheiro ali que possa deixar ela ali para a gente. A gente fazia até o museu da ferrovia ali naquele local já estipulado ali. Então, a gente pede a colaboração de todos e a ajuda do Poder Judiciário, que mantenha o nosso terminal no mesmo lugar, que possa beneficiar a população de Anápolis, que é mais de 70 mil usuários todos os dias naquela região ali. Então, eu agradeço o apoio de todos e contamos com vocês. Obrigado.
Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Hamilton Filho.
Boa tarde, senhor presidente. Novos vereadores, a imprensa que acompanha essa sessão, populares que estão aqui. Meu amigo vereador Mauro Severiano. Senhor presidente, o motivo de trazer essa tribuna, mas... falar sobre umas emendas apresentadas pelo deputado Carlos Antônio na Assembleia Legislativa destinadas a Anápolis. Senhor presidente, vamos aguardar o pessoal colaborar um pouquinho.
Peço atenção dos pares, tem orador usando a tribuna.
Então, senhor presidente, como eu iniciei minha fala, eu queria repercutir e trazer a conhecimento dos novos pares, da imprensa que acompanha essa sessão, e de quem nos escuta e nos assiste através da Rádio Manchester, do Canal 5, algumas emendas do deputado Carlos Antônio destinadas a Anápolis. Ele destinou R$500 mil para a revitalização do mercado municipal, que certamente é um anseio antigo da população, é um local que vários vereadores que sempre dizem que estão lá visitando e realmente está precisando de uma reforma, precisando de uma intervenção urgente lá. banheiros. Então, foi destinado 500 mil para a revitalização. São 4 ambulâncias dobrou para a cidade de Anápolis, que também certamente irá contribuir bastante, visto que a saúde é um grande gargalo, a grande dificuldade que nós temos. Destinou 622 mil reais para a edificação de uma feira coberta no bairro Canto do Sol. Tem também a previsão de 300 mil reais para a reforma do Centro de Abastecimento de Anápolis, do CEASA. E 400 mil reais através da Armando Virgílio para a pavimentação asfáltica. Além disso, senhores, ele conseguiu, junto ao governo Marconi Perillo, a liberação de 500 mil reais para a inovação natalina, que certamente demonstra o trabalho do deputado Carlos Antônio, pró da cidade de Anápolis, demonstra o seu empenho. E nós temos que reconhecer que eles têm buscado, junto ao governo estadual, esse benefício. Faço votos que esses benefícios sejam empenhados e liberados para o próximo ano, visto que são obras importantes para a cidade de Anápolis. Além disso, senhor presidente, vereador Mauro, estou falando aqui sobre as emendas do deputado Carlos Antônio, do nosso partido, para a cidade de Anápolis. Então eu faço votos, como eu ia dizendo, que essas emendas sejam empenhadas, sejam disponibilizadas para a Anápolis, certamente irá contribuir muito nos emendas da nossa cidade. Além disso, senhor presidente, queria repercutir que nessa manhã participamos lá no Parque Iracema, de inauguração de mais um CMEI. Aquela comunidade é uma região antiga, um bairro antigo da nossa cidade. Pegar ali Parque Iracema, Jardim das Américas, Jardim Progresso, Village, Mirage. É uma região que, apesar de ser antiga, até hoje não tinha um acréscimo, não tinha um CMEI, e foi inaugurada lá. Eu estive lá na companhia de outros vereadores. Um centro municipal de educação infantil moderno, bem equipado, com estrutura boa, que já começa agora em janeiro a receber inscrições. Estive perguntando para a nova diretora, salvo engano, a partir do dia 14 ou 16 de janeiro, inicia as inscrições. Então, o CMEI queria atender mais de 200 crianças, e certamente é uma grande conquista para a cidade de Anápolis. Agradeço a presidente Dilma, que é do programa Pro Infância, do programa Brasil Carinhoso, que é um projeto federal, o deputado Rubens Ottoni, que fez a intermediação desses recursos, e do prefeito Gomes, está de parabéns de conseguir viabilizar mais essa importante obra. Então, senhor presidente, é isso, nós tínhamos para essa tarde, eu vou falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra... Cadê o Ederson? Cadê o Ederson? Não, ele está no pequeno, o último do pequeno. Vereador, acho que ele pediu para cancelar. Não havendo mais inscrito para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente e concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hamilton Filho. Cumprimento os senhores e senhoras vereadores presentes nessa sessão ordinária da Câmara. Imprensa, que cobre mais uma vez essa sessão ordinária. Público presente, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, e internautas do nossa Câmara Net, os internautas que transmitido pela TV Câmara. Presidente Hamilton Filho, eu venho a essa tribuna nessa tarde. Ele está presidindo a mesa, não está? Desculpa, vereador Mauro. Senhores e senhoras vereadores, eu gostaria de solicitar a atenção de todos os vereadores, pois o assunto que será de ser falado aqui nessa tarde refere-se a um projeto que foi retirado de pauta na primeira sessão dessa semana e que agora retorna para a avaliação do plenário. Eu quero, na minha fala, iniciar, solicitar, inclusive, vereador Hamilton Filho, aos membros da Comissão de Justiça, Justiça e Redação, a reconsideração por parte dos membros que votaram contra esse projeto, a reconsideração da manutenção do projeto nesse pedido que nós faremos aqui nessa tarde. Eu já falei anteriormente a todos os vereadores que, inclusive, eu fiz uma propositura nessa casa de alteração do regimento interno, onde fosse necessário o encaminho dos projetos antes das discussões das comissões, para uma avaliação prévia da procuradoria dessa casa, e eu afirmava naquele momento que os meus projetos, eu gostaria e faria o possível para que os meus projetos passassem pela procuradoria antes de ser apreciado pela Comissão de Justiça e Redação, não por desacreditar nos membros da comissão, nada disso. Por ter eu, inclusive, a certeza de que esse projeto que eu apresentarei será um projeto verdadeiramente constitucional. Até porque eu vejo a Comissão de Justiça e Redação, vereador Gerri, como uma comissão que tem a única responsabilidade de falar se o projeto é constitucional ou não. É isso que eu vejo na comissão. Portanto, para, inclusive, melhorar os trabalhos da comissão, os projetos do vereador Jackson Charles, mesmo antes da alteração do regimento, passarão pela Procuradoria para que eu faça a análise inicial antes de ir para a comissão. Eu apresentei, no mês de outubro, um projeto que declara de utilidade pública o Clube Atlético 31 de Julho, estabelecido aqui na cidade de Anápolis. Esse projeto, após lido nessa Casa de Leis, foi encaminhado para avaliação da Comissão de Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação, por sua vez, em uma avaliação dos membros da comissão, votaram contra o projeto, entendendo eles, e embasado, inclusive, vale ressaltar que a votação foi de 4 a 3, foi uma votação apertada. E eu quero aqui, antes de dar sequência à minha fala, fazer um agradecimento especial ao relator desse projeto, que é o vereador Gerri, que fez um relato sucinto do projeto, dando um parecer favorável desse projeto. Quero agradecer também aos vereadores que votaram a favor, vereador Fernando Cunha, vereador Mauro José Severiano, vereador mais um eu ganhava, né?
Uma parte.
Eu quero agradecer esses vereadores por terem votado, mas compreendo também os outros vereadores que votaram contra pelo entendimento. O vereador Jean Carlos apresentou um projeto nessa casa que regulamenta a concessão de utilidades públicas a entidades aqui nessa casa. Esse projeto, vereador Jean, foi aprovado aqui nessa casa e foi encaminhado para a sanção do prefeito. Pelo que me consta, esse projeto teve o veto total. Ele não foi aprovado. E segundo o relato daqueles que votaram contra o projeto, eles mencionaram que por uma questão de sensatez, eles iam votar também contra esse projeto, porque já havia um projeto, um pré-projeto em tramitação nessa casa, que regulamentava a concessão dos títulos, onde a regulamentação exige-se que a entidade tenha no mínimo um ano de funcionamento. Ora, eu quero chamar a atenção dos novos pares, respeitando todos os que votaram contra, inclusive respeitando o vereador Jean Carlos, que é o propositor desse projeto. Nós não podemos aqui nessa casa fazer que pré-projetos, ou seja, projetos de lei, passem a ser lei antes de ser sancionado. Eu entendo que um projeto passa a ser lei depois que ele é sancionado. Se ele não foi sancionado, ele ainda não é projeto de lei. Vale então a regra já existente anteriormente. Então essa é a minha alegação inicial.
Uma parte, vereador.
Concedo a parte, vereador Jair.
Jackson Charles, eu, vereador Jackson Charles, eu agradeço pelas palavras. E ao relatar esse projeto, eu observei que essa entidade, nós fomos em loco, né? E na CCJ nós conversamos muito a respeito de entidades sérias, até saindo do âmbito do esporte, que é, sem sombra de dúvida, traz para nós uma certeza de que crianças, adolescentes sejam resgatados, talvez, da droga, do crack, através de práticas esportivas. Mas quanto do título de utilidade pública, tivemos alguns dissabores por algumas entidades que não são sérias, não têm o compromisso com a sociedade. E eu citei aqui que essa entidade é uma entidade que já vem desenvolvendo um trabalho já há alguns anos e tem somado positivamente no sentido de tirar essas crianças e adolescentes e trazendo para a prática do esporte. Assim como é o Grêmio Anápolis. Estive hoje participando com eles na parte da manhã, onde eu vi várias crianças que poderiam estar nas ruas e estão ali praticando futsal, praticando capoeira, né? Então, quer dizer, colocando para essas crianças a oportunidade de inserção no esporte, na cultura e, consequentemente, no futuro, né, será um cidadão melhor preparado. E concordo com Vossa Excelência que temos que nos atentarmos, porque a lei ainda está em vigor. Então, após aprovada, aí sim, eu acredito que teremos que respeitar, né, e aceitar que entidades, para obter o título de utilidade pública, terá sim que ter mais de um ano de atividades. Portanto, parabenizo Vossa Excelência e sou favorável ao projeto, por entender que o projeto vem de encontro, né, com os anseios da população, de pais e mães que às vezes pode estar perdendo o seu filho, o seu adolescente ali, para a droga, para a marginalidade. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns por propor esse projeto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jair. Eu quero fazer um apelo aqui aos vereadores, principalmente aos vereadores da Comissão de Justiça e Redação, que tenham o entendimento e que compreendam a nossa solicitação, no sentido de que é comum, às vezes, a gente, quando desempenha uma função, um trabalho, a gente começa a desempenhar aquilo de uma forma onde que se qualquer atitude contrária fosse desmoralizante para nós. E, na verdade, nós não podemos deixar de esquecer, senhor presidente, que nós temos um plenário e esse plenário se torna soberano. Inclusive as decisões tomadas pelas comissões, que são formadas por vários vereadores. Eu, particularmente, sou presidente de uma comissão e sou vice-presidente de outra. E pode acontecer comigo essa mesma situação.
Uma parte, vereador.
Concedo a parte, vereador Ederson Lopes.
Vereador Jacques, eu acho bem oportuno a fala de Vossa Excelência hoje, nessa tarde, na tribuna, porque uma preocupação externada por Vossa Excelência nessa tarde é uma preocupação minha também. Me lembro que ainda quando estávamos discutindo o projeto que normatiza aí a concessão de título de cidadania, eu votei favorável ao projeto, mas já expressando uma preocupação com relação às consequências da sanção do projeto. Mas mesmo o projeto tendo sido vetado, e esse veto ainda está em tramitação nessa casa, mesmo esse projeto ainda não ter sido colocado em vigor, não está sancionado, já tem trazido alguns problemas. Por exemplo, vou citar dois exemplos. Um exemplo é uma entidade que vai ser inaugurada e que, se esse projeto tivesse sido aprovado antes, essa entidade não existiria, que é uma entidade Casa Esperança, da pastora Janice, que vai atender mulheres acompanhantes de pessoas que vêm para um tratamento ou no sanatório, no hospital espírita, ou no hospital de urgência. Então, essas pessoas vêm de fora, o interno lá, a pessoa, o paciente, fica internado no hospital, e essa casa, ela vai abrigar essas acompanhantes femininas, essas mulheres. E essa casa, ela não tem um ano de funcionamento. E ela conseguiu somente fazer o convênio com a prefeitura, porque nós aqui da Câmara Municipal, por uma iniciativa do vereador Glêmio Martins, deu entrada no pedido do título de utilidade pública, e nós aprovamos. E essa casa vai ser inaugurada e vai ser de grande relevância para essas pessoas. Outra é uma pessoa amiga minha, de pessoa conhecida na cidade, de uma família respeitável na cidade, que tem uma filha que tem síndrome de Down, e essa pessoa ela se sentiu tocada por Deus para criar uma instituição, uma casa, para dar cursos profissionalizantes e educação para crianças também com síndrome de Down, que se encontram na mesma situação. E para viabilizar esse trabalho, ela precisa também de um convênio municipal. E vai ser importante para quem? Para a população. É uma ajuda, é um apoio, vai ser importante para a população. Foi-me passado, e eu acho que esse debate tem que se estender mesmo, foi-me passado que não precisa de ter título de utilidade pública para fazer convênio com o município.
Não é verdade.
E aí eu fui atrás, e Vossa Excelência até tinha me alertado sobre isso, fomos atrás e me passaram a lei 3.375, de 2009, que ela que estabelece as normas para o convênio, e lá no seu artigo 6º, diz assim, é vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação, tarará, entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, sendo exigidos para as últimas o título de utilidade pública no âmbito municipal. Então é uma discussão que ela tem que se estender. Esse veto, ele está em tramitação na casa, mas eu acho que nós precisamos debater mais. Nós estamos no nosso primeiro ano de mandato aqui. Vamos debater porque nós precisamos olhar para a população, precisamos olhar também, como disse o vereador Gerri, para que possamos também inibir a ação daquelas pessoas de má índole, mas nós não podemos prejudicar aquelas pessoas que precisam de uma ajuda social, de uma assistência social, pelo afã de aprovar uma lei ou de se ter essa lei. Vamos debater, essa aqui é uma casa de debates, para que cheguemos a um bom senso, visando sempre o benefício da população anapolina. Agradeço a oportunidade, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador.
Eu acho também, vereador Jean.
Pois não, vereador Jean. Vale ressaltar, vereador Frei Valdair, e é importante frisar, que não existindo nenhuma regulamentação por lei vigente hoje no município, não há como se fazer uma avaliação e determinar um tempo, e vetar um projeto, criando-se um veto baseado em uma propositura que ainda não se tornou lei. Então eu queria chamar a atenção dos pares, estou fazendo defesa desse projeto, porque eu acho que essa defesa ela vai, com certeza, clarear muito vários outros problemas nesse mesmo sentido. E, tomando como base, vereador Jean, já eu passo a fala para Vossa Excelência. Vereador Jean, já eu passo a fala para Vossa Excelência. Tá? Tomando base nessa primícia, vereador Frei Valdair, eu, como dito anteriormente, eu encaminhei o projeto, pedi a suspensão e encaminhei para uma avaliação prévia da Procuradoria dessa Casa com relação à constitucionalidade do projeto, que esta é a função da Comissão de Justiça e Redação. E eu quero ler rapidamente trechos do relato feito pelo procurador dessa casa e o parecer jurídico dele, onde ele diz: o reconhecimento de utilidade pública não encontra regulamentação em nosso município, fazendo com que, ao analisar a propositura acima identificada, iremos utilizar como fundamentação legal a legislação federal aplicável à matéria. A nível federal, o reconhecimento de utilidade pública é regido pela Lei 91, de 28 de agosto de 1935, que foi regulamentada e alterada pelos decretos 50.517 e também pelo decreto, pelo decreto de lei 6.639. Eu quero chamar a atenção dos novos pares que aquilo que preconiza a lei federal, logicamente nós estamos amparados no projeto que nós apresentamos. Nós apresentamos juntamente, e juntamos agora na nossa retomada, para dirimir dúvidas da comissão, nós juntamos agora, inclusive, declarações de entidades como a Federação Goiana e entidades, Federação Goiana de Handebol e Voleibol e Futsal,
que falam que esta entidade já é, inclusive, filiada a essas instituições, que ela já vem desempenhando atividades, independente dela ter sido regulamentada juridicamente o ano passado. Tem também uma declaração que fala, que eu juntei, que essa entidade já está exercendo as suas atividades, senhor vereador, há mais de 3 anos. Que é o que é pedido na regulamentação federal, que não impede que nós, municipais, concedamos o nosso título, porque não existe uma regulamentação municipal para isso. Então, eu estou levantando essas questões e colocando essas documentações para pedir aos nobres pares, aqueles que votaram contra na Comissão de Justiça, que reconsiderem o voto contra e considerem o voto a favor, até porque é um projeto que só vai estar travando uma entidade de se desenvolver, que já vem desenvolvendo um belo papel na comunidade anapolina. E nada, é uma entidade séria, visitada por nós, com sede própria, e que nós tivemos esse cuidado de fazer isso. E que ela depende dessa lei, conforme preconiza a lei federal, que eu já havia inclusive alertado o vereador Ederson Lopes, da necessidade, da exigência de se ter a lei de utilidade pública para receber recursos das esferas públicas, tanto municipal, estadual ou federal. Nós estamos, ao vetar esse projeto, impedindo essa instituição que se desenvolva, que receba esses benefícios. Portanto, eu quero aqui, ó, pedir aos nobres pares, aos nobres pares, e bem lembrado pelo vereador Fernando Cunha, que essa instituição cuida exatamente de aplicar o esporte para as crianças, que é o futuro do Brasil, que é o futuro de nossa cidade, que é, inclusive, o veículo mais próximo do combate à marginalidade e às drogas, vereador Ederson, que é o esporte. Então nós não podemos, vereadora Dinamélia, impedir essas instituições de desenvolver o seu papel de auxílio à educação da população anapolina. Quero pedir, pastor Vilmar Silvestre, o apoio de Vossa Excelência, assim como de Vossa Excelência, vereador Eli, assim como de Vossa Excelência também, vereador Ederson Lopes, vereador Sargento Pereira. Quero pedir a Vossa Excelência a reconsideração do voto, que é muito importante para a nossa cidade. Vereador Vespa, solicito a sua ajuda, o seu apoio, para que seja considerado a autorização desse projeto para ajudar essa entidade a continuar. Vereador Gleimo, quero pedir a Vossa Excelência o apoio e o voto em plenário para que esse projeto dê andamento e vá para a sanção do prefeito. Pode até ser que o prefeito não sancione o projeto, pode ser, mas vamos fazer aqui a nossa parte. Vamos fazer a nossa obrigação de legislador, de apresentar leis que venham realmente, vereador Jean. Vereador Jean, desculpa. Vereador Jean, desculpa, vou dar uma parte rapidinha para o senhor aí.
Vereador, eu vou usar pela ordem, porque não vai dar para mim argumentar o que eu queria.
Tá bom, desculpa, vereador Jean. Então, eu vim a essa tribuna não para diminuir, de forma nenhuma, os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Justiça e Redação. Tenho a compreensão do valor e do trabalho prestado ali com seriedade. Mas, aqui nós estamos numa casa de leis e a casa do debate. E aqui nada mais é do que a casa do debate. Então, aquele que se achar prejudicado e tiver o interesse de lutar pelos seus interesses, é lógico, dentro da que a lei preconiza, eu acho salutar, vereador. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, a todos os vereadores, que nos ajudasse na aprovação desse projeto, porque, sendo o plenário soberano, o plenário tem toda a possibilidade de aprovar favorável ao projeto, para que a gente possa, senhor presidente, dar continuidade e atender essa entidade que tem prestado um serviço relevante à comunidade anapolina. Devolvo a palavra.
Ainda no grande expediente, concedo a palavra à ilustre vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, nessa tarde eu quero utilizar essa tribuna para mais uma vez falar em educação. E quero falar em educação porque eu acredito, como nos ensinou o grande grande educador Paulo Freire, que a educação transforma os homens. E eu acredito nesse poder da transformação, que é somente a educação que pode nos transformar e nós sim transformarmos a comunidade. E me motivou estar aqui a avaliação internacional que constata um avanço da educação brasileira em relação ao ensino da matemática. Foi constatado por essa avaliação PISA que nós crescemos de 356 para 391 pontos. Então, nós tivemos um aumento substancial, contando do ano de 2003 para o ano de 2012. Mas para não falarmos somente na educação nacional, se formos falar de educação nacional, podemos falar aqui do grande número de alunos que estão aí matriculados pelo ProUni. Nós podemos falar do avanço do Enem. Hoje mesmo, no Brasil, está sendo realizado o Enem prisional. E Anápolis foi a cidade com maior número de inscritos no Enem prisional. Nós estamos hoje fazendo aqui na cadeia pública de Anápolis, está fazendo prova 120 presos, que está fazendo prova do Enem prisional aqui de Anápolis. A cidade que mais teve inscritos nesse Enem foi a cidade de Anápolis. Mas para não ficarmos aí somente falando em termos de mundo, mesmo porque o PISA, a cada avaliação, ela avalia e evidencia uma área de conhecimento, como em 2000 foi leitura, 2003 matemática, 2006 ciências, 2009 voltou-se a avaliar a leitura, e agora 2012 avaliou-se a matemática, e 2013 saindo o resultado com esse avanço substancial da educação nacional. Isso mostra que grandes investimentos têm sido feitos na educação do nosso país. Temos muito que avançar, mas por certo estamos caminhando e caminhando a passos largos. E esses passos estão mais largos ainda quando se trata do município de Anápolis. E como eu tenho orgulho de poder falar da educação no município de Anápolis. Eu tenho orgulho de falar que eu sou professora da rede municipal de ensino, agora aposentada, mas com coração ainda no trabalho dessa rede. Nós temos na educação municipal grandes educadores. Essa semana, pastor Ederson, líder do executivo nessa casa, utilizou essa tribuna para exaltar a culminância dos projetos realizados pela educação infantil do nosso município.
Uma parte, vereadora.
E a educação não só infantil, que nós já atendemos, vou conceder uma parte, vereador, que nós já atendemos mais de 4 mil crianças, essa educação, ela está no nível que eu posso dizer que concorre e concorre com grandes possibilidades de ser vencedora e como, torcendo sardinha, brasa para minha sardinha, dizer melhor do que muitas escolas, a grande maioria das escolas particulares. O ensino ministrado na educação infantil, por certo, é uma educação de excelência. Eu concedo uma parte ao nobre vereador pastor Ederson.
Professora Geli, quero agradecer a oportunidade, aproveitar mais uma vez para parabenizá-la pela atenção que tem dado a essa área, como os demais pares também nessa casa, e reforçar justamente isso. Hoje em dia, as pessoas realmente elas têm brigado pelas vagas nas escolas municipais, no ensino fundamental. Todos os lugares que nós vamos, todos os bairros, sejam nas escolas ou sejam nos CIMEIs, as pessoas nos procuram. É através do sorteio no CIMEIS, mas as pessoas querem as vagas, não só, como eu disse aí no dia que eu usei a tribuna, para se deixar o filho ou a filha enquanto está trabalhando, mas pela educação, pelo atendimento, pela qualidade do atendimento e da educação que é dada nesses locais. Então nós realmente temos que parabenizar, começando pela a secretária, a professora Virgínia, passando por todos os diretores, pelos professores, pelos pais, que também tem dado incentivo para aprendizagem até extracurricular
para esses filhos e os alunos que têm se dedicado e realmente têm correspondido àquela educação. Então, realmente, Anápolis é uma referência e nós vemos isso claramente, essa mudança que houve na educação anapolina. Quando fazemos um paralelo com o ensino, ensino médio, nós vemos realmente que há uma discrepância ainda. Mas nós estamos aqui também para lutar para que também haja esse crescimento no nível do ensino médio no nosso município. Mas realmente a senhora está com toda a razão, e esses dados aí que não tem como fugir, os números eles são bem claros, e realmente está de parabéns todas as pessoas envolvidas com a educação no município de Anápolis. Quero agradecer, devolvo a palavra.
Antes de passar a oportunidade para os outros colegas que solicitaram, eu quero dizer, vereador Pastor Ederson, essa satisfação se dá não é por acaso. Nesse governo do Antônio Roberto Gomide, ele já entregou, vai completar agora na sexta-feira, a entrega de 8 CMEs e todos da maior qualidade possível. Foi reformadas 10 escolas, sendo que duas dessas teve reforma total. Foram entregues 16 quadras poliesportivas, que eu chamo de ginásio de esporte. Foi entregues notebook para todos os professores, uniforme, material escolar, para mais de 30 mil alunos que estão estudando nessa rede. Então, os nossos professores, eles têm um dos melhores salários do nosso país e eu faço parte dessa categoria com muito orgulho. Por isso, é uma satisfação geral. E o trabalho realizado por esses professores, por esses gestores, é um trabalho de excelência. E por toda a equipe escolar, porque a qualidade do ensino municipal, ele não é só dentro da sala de aula. Ele é na merenda escolar, ele é na limpeza das escolas, ele é na recepção dos alunos nas unidades escolares. E essa satisfação passa, por certo, para a sala de aula, para os alunos, para toda a comunidade. Eu passo uma oportunidade para o Jerry Cabeleireiro primeiro, sargento.
Obrigado, nobre vereadora, professora Geli. Não poderia ser melhor representada essa classe de professores. Eu gostaria muito, vereadora, que os professores da rede estadual pudessem ter essa satisfação, esse brilho que Vossa Excelência tem ao falar, né, da rede municipal, né, ao falar das reformas, né, dos colégios, ao falar dessa chegada de mais CMEs que vem dando mais condição para que os pais possam não só educar, como o nobre colega vereador Ederson acaba de dizer, mas dando a eles a tranquilidade que seus filhos estão bem encaminhados. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que os professores da rede estadual também pudessem ter essa mesma satisfação. Mas, por enquanto, eu só tenho que parabenizar Vossa Excelência, todos os professores da rede municipal, também o prefeito que está aí contribuindo para essa satisfação, né, dessa classe. E dizer que se está integrando nos presídios, dando a condição de fazer essa prova do Enem, eu acredito que nós avançamos, porque num dia que nós estávamos debatendo a questão da criação de mais um presídio na cidade de Anápolis, foram falado que não temos que pensar só em construir presídios, e sim dar mais condição para a pessoa, para que não tenha que entrar na vida da marginalidade. Mas eu acho que é um avanço muito grande, vai com certeza dar condição para que esses recuperandos possa sair de lá com uma formação. E aí, nós temos que parabenizar pelo avanço. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jerry. Eu também tenho essa preocupação, Jerry. E quero exaltar aqui a qualidade dos professores estaduais e o quanto eles estão fazendo milagre com as condições de trabalho que eles têm. E hoje eu estou falando aqui a agenda positiva. E tenha certeza, vereador, que nos próximos dias nós traremos as dificuldades que estão enfrentando o ensino médio, os professores da rede estadual no nosso município. E quero só para completar, que para estender essa ação positiva, no dia de amanhã estará aí sendo realizado um evento em parceria Secretaria de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, onde serão entregues óculos para os alunos da rede municipal de ensino que tem problema de visão. Então é mais uma ação positiva da educação juntamente com a Secretaria de Saúde, mostrando os avanços acontecidos na nossa cidade. Eu cedo uma parte ao nobre colega Sargento Pereira.
Obrigado, professora Gelim. Eu quero parabenizar pela fala da Vossa Excelência e falar que eu, vereador Sargento Pereira, reconheço muito a pasta da educação, com a secretária totalmente técnica, vereadora. E a prefeitura de parabéns, porque está sabendo usar o dinheiro da União, fazendo, aplicando e fazendo as escolas do nosso município. Está de parabéns. Na última terça-feira, vereadora Geli, nós recebemos um projeto do Executivo autorizando criar três nomes de escolas, três nomes de CMEIs. E para minha... Não fiquei triste, não fiquei alegre, porque devido a esse tanto de educadora que tem no nosso município, que tem feito um trabalho muito interessante, poderia sim ter contemplado essas instituições com o nome dessas professoras, uma vez que tem muita educadora aqui no nosso município, que tem uma competência e que tem trago um benefício muito grande para a nossa cidade. Então, eu gostaria que nos próximos CMEIs tivesse o nome de educadores do nosso município, que isso é de grande valia, honrar essas pessoas que tem, tanto fez para a nossa cidade. O prefeito é de parabéns. A única coisa que eu vejo assim, a respeito da administração é a respeito das cores, porque as crianças que hoje usam o uniforme da prefeitura é vermelho, não é por causa da cor vermelha, mas o pessoal tem um transtorno muito grande, porque fica chamando as crianças de pessoal de gari. Muitas pessoas têm me questionado: vereador, aquele projeto seu das cores é muito interessante, porque meus filhos, ao vestir esse uniforme da mesma cor do pessoal que trabalha com lixo, fica chamando meus filhos de gari. Então, podia realmente o prefeito colocar as cores da bandeira do município. Falei, em breve, nosso projeto vai ser votado e com certeza vai ser mudada essa ideia. Muito obrigado.
Só vereador Sargento Pereira, eu tenho alguma discordância, porque eu trabalhei 34 anos na rede municipal de ensino. O uniforme dos nossos alunos é vermelho. Mas que bom que eles estão recebendo o uniforme vermelho, Sargento Pereira. Que seja, porque é um uniforme de excelente qualidade. E além do mais, nós temos que exaltar a profissão dos garis. Por que não sermos comparados com eles? Que demérito que há nessa profissão? Eu não vejo demérito nenhum. E além do mais, quanto nós lutamos para que os nossos alunos tivessem uniforme. Então eu louvo que eles estejam recebendo uniforme. Não importa a cor do uniforme. Eu acho que o importante é que todos tenham uniforme. Estão se apresentando às escolas uniformizados. Eu passo a parte ao vereador Mauro Severiano. Mauro, o pastor Vilmar pediu primeiro, passo logo em seguida para...
É por idade, mas tudo bem.
Obrigado, professora, pela parte. Quero te parabenizar por trazer nesta tarde esse tema tão importante. Eu estive hoje, você também, muitos outros vereadores, nós estivemos lá no CIMEI do Parque Iracema. Não importa a cor, seja azul, branco, vermelho, amarelo, cor de rosa, não importa. O importante é a qualidade daquilo que está se fazendo. A alegria daqueles pais em receber uma unidade tão linda, tão importante e, acima de tudo, com pessoas preparadas para cuidar daquelas crianças. Eu entendo, nobre colega vereador Sargento Pereira, uniforme é o de menos. Devemos nos preocupar é com a qualidade de ensino. E isso, essa cidade, esse município, nunca viveu tão bem a educação como está vivendo esses 5 últimos anos. Às vezes o uniforme do Estado até é mais bonito. Não vem ao caso. Mas os professores estão angustiados, greves, qualidade dos colégios é uma tristeza, É só ir no Colégio Zé Ludovico, vai ver lá. Né? Os professores têm que pegar dinheiro do seu bolso para comprar produto de limpeza para limpar as escolas. Então, professor Angeli, nós queremos realmente parabenizar o nosso prefeito, porque dentre as muitas coisas que ele tem feito para o nosso município em todas as áreas, principalmente na educação, posso dizer que nesses últimos 5 anos, Anápolis nunca teve uma paz na educação como está acontecendo já nesses 5 anos consecutivos. A alegria dos professores, a alegria dos alunos e também dos pais. Parabéns você por trazer este assunto. Parabéns à secretária, a professora Virgínia, que tão bem conduz essa tão importante secretaria. E também parabéns ao nosso prefeito, Antônio Roberto, por ter a visão. Isso é questão de visão administrativa, não é? Visão administrativa de dar qualidade às nossas crianças. E não começa, não é? Não é pelo material, pelo uniforme, mas é pela qualidade de ensino. Obrigado pela parte. Obrigado.
Obrigada. Eu vou ceder 1 minuto ao vereador Mauro, porque eu quero concluir, tem mais um assunto, tá, vereador?
Eu quero dizer a Vossa Excelência, parabenizando pelo vosso discurso na tribuna de hoje, eu não entendo muito de educação, mas a Vossa Excelência é uma educadora. As cores não interessam. As cores não interessam. O importante é que o regime é democrático. O regime é democrático. O prefeito é democrático. A nível de Brasil, estadual também é democrático. O importante é que tem um ensino de qualidade. Não adianta ter um ensino com cores vermelha, preta, azul, amarelo, não interessa. O importante é que tem um ensino de qualidade. Hoje eu vejo aqui muitas críticas nessa Câmara, inclusive eu também critico algumas pessoas. Mas o ensino hoje na cidade de Anápolis é de qualidade, de primeiro mundo. Nós criticamos aqui Secretaria de Civis Gerais, nós criticamos várias secretarias. Mas da educação, a professora Virgínia eu não conheço. Já conversei com ela 2, 3 vezes. Mas é uma pessoa preparadíssima. Nós tivemos aqui vários educadores. Nós tivemos vários prefeitos. Teve uma vez aqui que eu não vou citar o nome, como diz o Frei Valdair, não gosto de citar o nome. Mas nós tivemos prefeito aí que não dava nem merenda escolar. Nem merenda escolar. Agora nós temos um merenda escolar muito bem balanceada. É balanceada que fala? Porque eu não sou nutricionista.
Mas lá tem, na merenda tem nutricionista.
E nós temos aí um ensino de qualidade. Agora não interessa essa cor do uniforme. O que é interessante, senhor presidente, o senhor está lendo uma leitura aí, não sei, projeto, o importante não é cor. Nós não vamos aqui brigar por causa de cor marrom, se é cor vermelha ou cor... Nós estamos brigando pelo ensino de qualidade. Volto a frisar, que eu vim de outras administrações. Teve prefeito aí, que eu não vou citar o nome, que são meus amigos também, e eu fui da base dele. Não tinha nem merenda escolar. Foi até expulso da cidade, do seu mandato, porque desviou a verba do Fundef, é isso, Fundef, por causa de merenda escolar. Enquanto os alunos passavam fome, não tinha nem merenda escolar. Não adianta ficar discutindo em cores de uniforme. O importante é que as pessoas estudam bem e estão no lugar certo. Obrigado.
Obrigada, vereador. Eu tenho apenas 1 minuto e 18 segundos. Eu quero dizer que a Secretaria de Educação, com todos os professores, Virgínia, com toda a equipe, que é uma equipe para fazer o trabalho ali, está de parabéns. As escolas, ontem eu participei na escola Valmir Bassos, de uma festa de formatura que a nível de primeiro mundo realmente. E dizer que essa visão também veio para essa Casa de Leis, com a sensibilidade do nosso presidente, de instituir aqui a Escola do Legislativo, vereador Maurão. E essa Escola do Legislativo, instituída por essa mesa diretora, quero aqui estender os parabéns a todos os componentes da mesa diretora. Foi possibilitado realizar 4 cursos aqui na casa. Sexta-feira será a formatura, o nosso presidente estará falando disso, e 96 funcionários desta casa estarão aqui recebendo certificado de conclusão da Escola do Legislativo. Então, que a educação, senhor presidente, possa contaminar não só o senhor, mas todos nós, os parlamentares municipais, toda a cidade de Anápolis, porque voltando a dizer, como eu iniciei a minha fala, usando Paulo Freire, a educação transforma os homens, e os homens transformam a sociedade. E eu acredito que tudo passa pela educação. Só com a educação que nós podemos mudar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Reforço o convite já anunciado aqui pela professora Geli, a diretora da nossa Escola do Legislativo. Reforço o convite para a formatura da nossa primeira turma da Escola do Legislativo. Na realidade, que participaram aí dos 4 primeiros módulos que nós ministramos aqui na Câmara Municipal através da Escola do Legislativo, e que a primeira turma estará formando agora na sexta-feira. Convido aí todos os pares e aqueles que quiserem acompanhar aí na sexta-feira, às 9 horas da manhã, a formatura, a solenidade de formatura dos nossos alunos da Escola do Legislativo, da primeira turma, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. E já aproveito aqui para parabenizar os nossos formandos, nossos servidores da Câmara Municipal, que estão participando já da primeira formatura, da primeira turma que está formando aqui através da nossa Escola do Legislativo. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, o popular Maurão do INPS.
Boa tarde a todos, presidente, meu amigo Vespa, meu líder, meu partido. Estou aqui, senhor presidente, para falar algumas coisas na última sessão dessa semana. Eu sou a favor do prefeito, parabéns, gestão municipal, pela inauguração de vários CMEIs, líder do prefeito. Grandes creches, eu nunca vi tantas creches em Anápolis como eu estou vendo agora. Só sou contra uma coisa, que eu tenho direito, minha opinião, eu acho que deve ser respeitada. Parabéns ao prefeito por essas inaugurações aí, que eu fui em algumas. Eu não sou de inauguração, ficar batendo palma para o prefeito, não. Mas parabéns, prefeito. Agora, sou contra, vereador Frevalgado, daí. Alguns nomes que dá nesse mês. Eu não tenho nada contra esse Cassimiro de Abreu, apesar que eu sou um pouco velho, mas esse moço foi um grande poeta brasileiro, foi um grande líder brasileiro. Mas por quê? Será que não tinha uma pessoa de Anápolis para pôr um nome de uma pessoa da cidade de Anápolis, vereadora Dinamélia? Sou contra o nome, não sou contra as creches. Emprega bem meu plural, meu vocabulário aqui e minha linguagem de otário. Tem grandes nomes na cidade de Anápolis que deu grande contribuição. Cassimiro de Abreu foi um grande poeta brasileiro, como foi Castro Alves, aquela frase, né? A praça é do povo como o céu é para o condor. Cassimiro de Abreu, fui falar aqui, eu acho que não é, que eu sou analfabeto, a professora Geli me corrigiu. Ele tinha uma frase, o que é a saudade que eu tenho, gão de canto sabiá. Eu não sei a frase que ele fez. Que foi um grande poeta deste Brasil. Mas vem cá, por que que o nome viaduto Cláudio de Paiva, que eu dei o nome aqui, que está travado aí, que deu inconstitucionalidade? E a UPA que vem, que foi um grande médico, prefeito municipal, com todo o respeito que eu tenho para Vossa Excelência, deu o nome de algumas construções do município, o nome da cidade de Anápolis, pessoa que moraram aqui, deram sangue e pagaram os impostos de nossa cidade, que é nossa cidade. Não tem contra brasileiro, não. Igual, no passado não era vereador, deu o nome de uma avenida aqui, José Sarney. O que que esse cidadão fez para a cidade de Anápolis? Pergunta a vocês. O quê? Eu não tenho nada contra nome, não. Eu não estou puxando sardinha para o meu prato. Eu não quero o nome da minha mãe, que vê a óbito, no nome de praça e nem de logrador público, não. Do meu pai também, que foi carroceiro. Deu a vida por essa cidade aqui, puxando sal para Colônia Círio Limanês na década de 50. Eu não quero nome para ele, não. Eu quero o nome das pessoas que deram contribuição para na vereador ali. Algumas condições que deixa marcado. Quando eu fiz um projeto e li aqui, dando o nome do vereador Cláudio de Paiva, que foi um grande médico, grande vereador, grande ginecologista, secretário de saúde, vetar nas comissões. Respeito a maioria dessa casa aqui. Está engavetado. Até hoje o viaduto não está nome. Então deu o nome de uma pessoa daqui. Não Avenida Presidente Kennedy, que é um foi um presidente, foi assassinado em 63, deu a sua contribuição lá para os Estados Unidos, talvez para o mundo, mas para a cidade de Anápolis não. É isso que eu tenho contra isso aí, lido prefeito. Deu o nome, não precisa de mim não, não precisa da minha família não. Deu o nome de um carroceiro aí, um pipoqueiro, uma pessoa que batalhou, foi justo para a cidade de Anápolis. Olha, para com isso aí. Eu sou barrista, um homem como o Elcio Tavares falou para nós ontem. Quase chorei lá quando aquele homem, não tem uma pessoa mais do que o Elcio Tavares que gosta de Anápolis. Eu gosto, ele muito mais que eu. Ele chora quando fala na cidade de Anápolis. Então é isso aí. Roberto Gomide, meu prefeito, que eu dou sustentação nessa casa. Deu um nome, qualquer coisa aqui, um nome de pessoas. Não precisa ser seu, meu amigo, não. Que seu amigo pode ser do PT, PC do BP, PT não sei das quantas aí. Deu o nome da cidade, das pessoas que contribuíram para a cidade de Anápolis. Tem tanto nome aí que deram a contribuição para a cidade. Deu o nome daqui, que nós nascemos aqui. E os que não nasceram aqui estão vivendo aqui. É isso. Cassimiro de Abreu, com todo o respeito, foi um grande brasileiro que deu a contribuição para o Brasil, escreveu muito livro, grande poeta. Cassimiro de Abreu. Procura essa geração nova. Quem foi Cassimiro de Abreu? Poucos sabem. Tem uns que sabem. Aqueles estudantes mais intelectual. Outros não. Cassimiro. Faz uma prova aí e procura quem foi Cassimiro de Abreu. É isso. Meu desabafo. Por outro lado, senhor presidente. Quero aqui... Eu fui sabatinado pela Rádio São Francisco hoje, me chamaram lá, e um homem público não pode furtar de entrevista. Eu, como homem público, se alguém... me abordar, falou, quer que você dê uma entrevista. Eu não posso me furtar de uma entrevista. Homem público não pode. Mesmo para falar a verdade ou a inverdade, ele tem que ir. Ele não pode fugir do microfone. O homem público que fala que eu não vou dar entrevista, porque está escondendo alguma coisa. E me perguntaram o que, que aconteceu na Câmara ontem. Eu fui taxativo. Não aconteceu nada de anormal, vereadora Gina Mello. Não aconteceu, não. Quem conhece o parlamento muito tempo, já vi coisas piores aqui. Só porque, naquele tempo, jogava microfone na cabeça do outro. Qual foi a graça? Quem riu aí? É verdade. Eu, hoje, tenho um vereador que é muito meu amigo, eu não vou citar o nome, que ele não é assassino hoje por causa de mim. Que ele ia dar um tiro no Egmar. Na vítima eu posso falar, mas o que ia dar o tiro nele, eu não vou falar porque... É um grande senhor aí que eu respeito. Ele sentava junto comigo aqui, ele e o Sorriso. Quase que ele deu um tiro na boca. Ele veio armado para a sessão aqui, para dar um tiro. Eu peguei, desarmei ele, levei ele, deu uma gravata, né? Que eu sou mais grande que ele, deu uma gravata e falou, você vai tirar esse revólver, você não vai ser assassino, não. Agora, eu discordo, vereador Jacques Chales. É para você, Vossa Excelência. Quando você e algumas pessoas falam que é a melhor câmara que tem aqui, eu vou discordar. Eu vou discordar. Não é pior, não. Mas também não é melhor, não. Que nós tivemos grandes líderes aqui, vereador, grandes oradores nessa tribuna. Eu vou citar algum deles. Vereador Jean Carlos. Escobar pode ter suas ignorâncias. Foi um grande orador. Egmar José. E o próprio prefeito atual. Próprio prefeito atual. Foi um grande orador aqui. Então não posso falar que é a melhor legislatura, não. Vereador Frei Valdair. A discordância tem em qualquer parlamento do mundo. Tem aqui, Vossa Excelência que foi deputado, tem discordância lá até hoje com Túlio Isaacs, que é líder do governador, e com o Alminho do PT lá, o Mauro Rubens. Discordância tem em todo lugar. O Frei Valdair achou que foi atacado. E o líder prefeito teve que ter a réplica. Isso é o peixe da casa. Aqui, quem pensar que foi eleito, quem pensar que foi eleito, que aqui é uma tenda espírita, uma Assembleia de Deus ou uma Igreja Católica, está enganado, que eu falei para o repórter hoje. Aqui é uma casa de discussão política. Aqui não tem credo religioso. Tem discordância. Sou amigo do Frei Valdair. Sou amigo do Jé. Amanhã eu posso discordar com o pronunciamento dele e eu tenho que falar e ele tem que rebater. Aqui nós não estamos aqui para rezar. Nós não estamos aqui para orar, não. Nós estamos aqui para debater... política, o parlamento, assim já dizia um grande sábio chinês, o parlamento foi para falar, o parlamento foi feito para falar, aqui ninguém vai dizer amém não. Esse que fato que aconteceu com o Frei Valdair e com o líder prefeito, isso acontece todo todos os dias nas 5.600 câmaras que tem espalhado por esse Brasil, no Congresso Nacional, até no, na corte máxima desse país, que é o Supremo Tribunal Federal. Doutor Joaquim discutiu com o colega dele e tem divergência de ideia com os colegas dele. Por que que o Frei Valdair e o Jean não pode ter divergência de ideia comigo ou com o líder do prefeito, com o Jacques? Então isso aqui é uma casa de leis, nós que fazemos as leis. Juiz não faz leis, promotor não faz leis, ele cumpre as leis. Quem faz as leis são nós. Nós somos homens das leis municipais. Essa divergência que deu, que aí parece que caiu aqui um mirage aqui dentro. Não, isso para mim é normal, que eu já venho de outra legislatura. Por isso que eu discordo quando fala que a melhor legislatura é essa. Porque naquele tempo não era televisionado, não tinha rádio, mas acontecia coisa que pior. Mas dentro da legalidade, sem ninguém matar ninguém. Então eu quero dizer para vocês que quando eu discordo que a melhor câmara da legislatura, eu discordo com o vereador Jacques Salles de um. Por quê? Ele pode pensar assim, porque ele é o primeiro mandato dele, e hoje eu discordo. Nós tivemos grandes parlamentares. Nós aqui dessa câmara já saiu prefeito, já saiu governador,
deputado.
Já saiu deputado, já saiu ministro de Estado, já saiu ministro da Saúde, que sou Henrique Santino. Foi grande orador. Então não posso concordar que a melhor câmara é essa. Posso concordar com meu amigo Jacques. Jacques, estou referindo a palavra Vossa Excelência. Eu posso concordar com a Vossa Excelência que essa legislatura é melhor do que a outra que findou, que nós tivemos vereador preso, bagunçado aqui. Posso concordar com a Vossa Excelência que ela é melhor do que essa outra, mas das outras passadas não. Que aí estou ofendendo até a mim. Como fica o meu mandato de Pedro Mariano, que vem de outra legislatura? Então era ruim. Como fica o mandato de Miriam Garcia? Como fica o Dina Amélia? Como fica o mandato do Luiz Carlos, Luiz Lacerda, que vem de outros mandatos? Alguém vem de outros mandatos aí? Fernandinho. Fernandão, né? No Fernandinho é Beira Mar. Então, como que fica? Então, quer dizer que nós estávamos numa carnificina aqui, num bando de bandido. Não, discordo piamente. Posso concordar com a Vossa Excelência que essa legislatura é melhor do que a outra passada. Mas nas outras anteriores, não. Que essa Câmara aqui sempre teve respeito pela sociedade.
Dá uma parte para nós aí, ué.
Uma parte para quem?
Uma parte.
É para dois, eu também quero. Pediu
o primeiro. Eu gostaria.
Pediu o primeiro.
Mas eu vou falar porque eu tenho uns minutos também, eu tenho outros temas aqui. Vereador Gério.
Mas o senhor tem que dar parte, vereador. O senhor tem que dar parte.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Olha, eu gostaria de dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência tem razão. Eu tenho certeza absoluta que outras legislações, e aí nós não vamos nomear quais são, teve seus méritos, lógico. Quando a gente fala, eu, principalmente quando eu me refiro, né, aos elogios de pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, ontem eu disse da felicidade em saber que tem pessoas como o Edson Tavares, que é uma pessoa que, né, falou, elogiou essa legislatura. Eu fiquei muito satisfeito por fazer parte dessa legislatura. Agora, não podemos menosprezar aquelas pessoas, aqueles vereadores, que com certeza somaram muito. E aí eu vou dizer de um vereador que com certeza somou muito, né, para essa casa. E é de uma legislatura bem passada, que chegou até o governo do Estado, que é o Henrique Santillo, né? Então, quer dizer, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, né, pelas suas palavras, e tenho certeza absoluta que todos que passaram por aqui deixaram seu legado. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Frei Valdair, por favor. Frei Valdair.
Mauro Severiano, eu quero concordar com Vossa Excelência quando se diz em que esta Câmara, né, você está afirmando que esta Câmara não pode afirmar que é a melhor de todas as câmaras.
Obrigado.
Porque essa casa, ela tem uma história. Muitas legislaturas já passaram e certamente todos que aqui passaram fizeram uma história. E essa história ela vem se acumulando. E por isso nós temos hoje a Câmara que nós temos, por isso nós temos a cidade que nós temos. Então acho que merece todo o respeito, inclusive Vossa Excelência mesmo, como sendo um vereador de vários mandatos, merece aí o nosso respeito por essa história, por fazer parte dessa história aqui da Câmara Municipal de Anápolis. Eu já vi, vereador, debate na Assembleia Legislativa, em que começou 10 horas da noite e terminou 3 horas da manhã, revezando na tribuna um assunto ou uma matéria, e chegando ao ponto quase de ir aos tapas, podemos dizer assim, mas para mim, que era novato naquele momento, parecia uma coisa absurda aquele discurso, aquele debate. Mas, no entanto, não era. Era necessário, até mesmo para fazer valer, a defesa de cada um, ou a tese de cada um. E, no entanto, quando terminava ali, todo mundo ia jantar ou ia para um restaurante, né, 2 horas, 3 horas da manhã, e todos são amigos do mesmo jeito. Então, acho que a tribuna é para isso, é para debater, é para colocar as suas insatisfações, é para trazer as insatisfações do povo, é trazer para esta casa os problemas que o povo enfrenta, para que a gente possa aqui dar publicidade a tudo aquilo que acontece na vida do nosso povo, na cidade onde nós moramos. Então está de parabéns em afirmar isso aí. Nós temos que fazer por merecer. No final nós chegamos à conclusão de que esta foi uma Câmara boa, uma legislatura boa, mas não chegar ao ponto de também de afirmar que nós somos melhores do que as outras.
Obrigado pela parte, contribui muito pela minha fala, vereador e ex-deputado. Eu quero dizer a você que essa Câmara aqui tem uma história, como você disse. É a única Câmara no Brasil que apareceu no Globo, num dos maiores tabloides deste país, na Folha de Estado de São Paulo, que caçou um prefeito. Nós ficamos confinados aqui 28 horas sem comer, comendo mamitex, só lendo o relatório. Foi a única Câmara, primeira. O Weber estava aí. O Weber foi, estava aqui, né? Então, o Pedro Maniano, desculpa, Pedro Maniano. Então, nós caçamos um prefeito com o seu mandato, porque essa Câmara ficou na história. Essa Câmara ficou na história do Brasil com o atual prefeito, com o projeto dele aqui, que agora que o Senado retardadamente fez um projeto de lei para o voto aberto. Foi o senhor Antônio Roberto Gomide, prefeito atual, que fez a história do Brasil. Apareceu, naquele tempo não tinha site, apareceu na revista Isto É e na Veja. Câmara de Anápolis, do estado de Goiás, a 50 quilômetros da capital, que tem um voto aberto, por unanimidade. Então nós temos uma história, vereador Jacques Salles. Eu não posso criticar meus amigos do passado. Eu estou cuspindo no próprio prato, que eu passei por isso, que eu também tenho uma história nessa cidade. Eu sou recordista de mandato de Anápolis. Eu tenho uma biografia nessa cidade. Filho de pai carroceiro e mãe lavadeira. Nunca escondi minha origem. Que não é vergonha ser pobre. Que até Jesus Cristo nasceu pobre. Eu só estou perdendo por esse prefeito de Campo Limpo, que teve uma vez que ele teve um mandato de 6 anos, que é o Valtinho. Eu ganhei do Valmir Basto, que teve quase 5 mandatos. E Fernão Ivan. Então, se eu morrer hoje, deu um infarto fulminante em mim. Eu tenho uma história aqui na cidade. Eu tenho uma biografia libada. Eu não estou puxando sardinha para o meu braço. Então eu não posso falar da Câmara de qual participei de 6 legislaturas. Ó, teve grandes homens aqui, grandes oradores. Henrique Santinho saiu daqui. Pedro Sainho saiu daqui. Prefeito atual saiu daqui. Zé Lopes, que foi deputado, saiu daqui. Zé de Lima saiu daqui. Eu não posso cuspir no prato de uma Câmara que eu tenho uma paixão, eu tenho um amor. Falou do vereador, está falando da Câmara. Está falando da Câmara. Então não posso cuspir no prato que eu comi. Então eu tenho a biografia. Doem quem doer. O Maurão está cantando de galo, que é um puro sangue. Um manga larga, machador, está puxando sardinha. Não, não é história. Se alguém votou em mim, é porque gosta de mim. Ué, um mandato é difícil. Segundo é impossível. Terceiro é uma via cruz. O quarto nem se fala. O quinto, então, o sexto, para com isso. Então, eu tenho uma biografia nessa cidade e vou levar para o resto da história. Se alguém escrever um livro da Câmara, eu estou nessa biografia.
Com certeza.
Eu tenho 1 minuto e 52 segundos, será breve, vereador.
Paulo de Lima. Que o Jacques também quer falar.
Mauro, como um ex-colega de partido, admiro o que você falou aqui hoje, é o correto. A gente não podemos avaliar a Câmara Municipal de Arapiraca nessa atual legislatura, como ela nem terminou ainda. Temos que esperar mais 3 anos, né, para a gente avaliar ela. Não é nós que vamos avaliar, sim a população é que vai avaliar se nós fomos bons ou não. Mas com certeza, eu tenho certeza que aqui passaram muitos vereadores. Você citou um. Muitos deles aí que se passaram por aqui. É evidente que em todos os locais, até na própria família da gente, tem um ou outro que se destoa. Isso é normal, por isso que a lei permite que nós temos 23 vereadores. Não podemos ser os 23 iguais, né? Tem vereadores com menos estudo, tem vereador com mais estudo, tem vereador com mais oratória, tem vereador com mais simplicidade, e cada um faz seu trabalho. Por isso que o poder dá esse direito a todos nós, né? O Estado de Direito nosso, nós temos esse direito de ser candidato. Qualquer um pode ser candidato. Lucivan da Rádio São Francisco pode ser candidato. O Jairo Mendes pode ser candidato. Nilton pode ser candidato. Todos eles têm imprensa. Qualquer um tem o direito de ser candidato. E qualquer um tem o direito nesse país de criticar. E nós estamos aqui para receber crítica e às vezes também fazer crítica. Parabéns, Maurão. A gente tem que respeitar todos os colegas que passaram.
Senhor presidente, meu tempo está terminando. Eu queria só falar um negócio. Alguns empresários de Anápolis.
Eu vou falar.
Eu gosto de fazer política doméstica. Eu não gosto de fazer política no coletivo. O que está passando em Brasília, em Goiânia, São Paulo, isso não me interessa. Eu sou vereador da melhor cidade do estado de Goiás. Mas alguns empresários.
O Jean, cadê?
Eu até falar para um ouvinte nosso, Fred Paraíba, ali, assessor do Éver, que me procurou. Mauro, eu tenho alguns imóveis em Goiânia. Eu não dou conta de pagar. Fala na Câmara. Eu não entendi o que é que esse prefeito do PT, que não acho que não é do PT, ele tem alguma coisa contra o PT, aumentou o IPTU assustadoramente. Empresário, eu não vou citar nomes, alguns do Ciro Limanês que tem alguns imóveis em Goiânia, diz que não está dando conta de pagar o IPTU, igual o Haddad fez lá em São Paulo. E esse homem quer para a convenção com o Roberto Gomide. Isso é brincadeira. Esse homem do PT, Paulo, não sei das contas lá. Então, pelo amor de Deus, abaixa esse IPTU, que de sã consciência. Por isso que tem hora que a gente tem que elogiar o prefeito nessa casa aqui. O prefeito de Anápolis não vai fazer uma maluquice dessa, não. Você viu quanto foi o IPTU de Goiânia? 32%. A inflação. Tá 8%, o homem lá aumentou. Igual a Haddad. Gente, para com isso. Por isso que eu falo que esse prefeito de Goiânia tinha que tomar aula com esse prefeito daqui. Apesar que ele é do PT, que nunca visitou o colega dele. Então os empresários me pediram para falar isso, Paulo. Que são empresários que tem, não mora aqui, mas tem lotes e também apartamentos de Goiânia e tem. Já tem até prédio lá que vai pagar o IPTU. Tá no sal, tá na Samora. Tá? Não, tá crucificado. Então, quero deixar aqui, senhor presidente, que eles me pediram para falar. Eu não tenho imóveis em Goiânia, mas é brincadeira. Os últimos minutos.
Por favor, conclua, vereador.
Não posso dar uma palavra? Um minuto aí?
O tempo de Vossa Excelência já está esgotado. Vossa Excelência não
tem mais tempo. Presidente.
Você não gosta de mim, né? O prefeito, eu só falo pela ordem quando eu peço a tribuna. O meu líder aqui não dá uma colher de chá para mim.
Questão de ordem, presidente.
Tudo bem. Está esgotado o meu tempo, Charles.
Questão de ordem, vereador Jackson Charles.
Apenas porque o vereador Mauro se dirigiu a mim na fala dele, presidente. Eu quero só esclarecer uma coisa. E democraticamente eu vou responder ao vereador Mauro. Se todos aqui lembrarem da minha fala e quando eu falar, relembrar lá, eu acho que uma das coisas que você tem que aprender nessa casa é interpretar aquilo que as pessoas falam. Se você não tem competência para interpretar, não fale diretamente uma coisa que você não falou. Eu vou dizer o que eu sempre falei e vocês vão relembrar. Eu disse que esta é uma das melhores legislaturas dos últimos anos. É assim que eu falo todas as vezes. Uma das melhores. Eu não digo que é a melhor. Então, saibamos interpretar aquilo que as pessoas falam. Não vamos tirar o mérito dos vereadores que passaram por essa casa. Em momento algum nós tiramos mérito de ninguém. Muito menos do vereador Mauro, a quem eu muito considero e respeito. Mas eu não posso me calar diante de uma afirmação equivocada e errônea feita pelo vereador Mauro. Vou repetir o que eu sempre digo e continuarei dizendo, até que me prove o contrário, que esta é uma das melhores legislaturas dos últimos anos. Eu quero dizer se isso quer dizer se esta é a melhor ou se é uma das melhores. É isso que eu sempre digo. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos, para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Pela ordem, presidente.
Vereador Sargento Alberto, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Frei Valdaí, Vereador Mauro Severiano. Amigo. Vereador Eli Rosa. Vereador Jerry Cabeleiro. Vereador Pedro Mariano. Vereador Heber Mamed. Vereadora doutora Dinamélia Rabelo. Vereadora professora Geli. Vereador pastor Vilmar Silver. Vereador Paulo de Lima. Vereador Fernando Cunha. Vereador Hamilton Filho. Vereador Luiz Lacerda e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo o quórum suficiente, abro a ordem do dia. Conceda a palavra, pela ordem, à liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Antes de adentrar a discussão da matéria do vereador Jackson, mas para não perder o raciocínio do pronunciamento dele e dos comentários do prefeito, eu gostaria de abordar brevemente aqui a questão justamente das interpretações das leis, vereador Jacques. Nós realmente precisamos saber interpretar leis e não usar determinados dispositivos de uma lei para tentar enquadrar um raciocínio. Nós aprovamos nas comissões o projeto que disciplina a concessão de utilidade pública. Aprovamos por unanimidade aqui e, de fato, nós tivemos um veto total do prefeito em relação a essa matéria. Mas eu quero ressaltar que não foi um veto por ilegalidade ou inconstitucionalidade. Foi um veto justificado por interpretação do artigo 1º, aonde equivocadamente se compreendeu que se daria utilidade pública municipal de forma ex officio, ou seja, sem aprovação de leis. Não é isso que está escrito lá. Lá está escrito no artigo 1º que a entidade pode requerer, ou digamos a vereadora Geri resolve entender com a entidade qualquer, merece um título de utilidade pública, e ela mesma apresenta sem o requerimento da entidade, ou o próprio prefeito. A outra justificativa que foi dada é que poderia, restringindo as entidades que têm sede do município, poderia cercear a realização de ações esportivas, eventos no âmbito do município. Não procede. Porque não depende para a realização disso, de convênios, a existência de utilidade pública para qualquer entidade. Tanto é realidade que o Grand Prix foi realizado aí e algumas entidades que participaram, inclusive uma que foi vencedora, não tem o título de utilidade pública e os repassos foram feitos também. A lei citada pelo líder do prefeito, que é a lei 3.375, que lá no final dispõe sobre o título de utilidade pública, ela trata, vamos ser realistas, normas de apoio à administração pública municipal na realização de feiras, exposições, congressos, conferências, congêneres. Ela dispõe para celebrar o convênio, deve obedecer a lei complementar 101/2000, a lei federal, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de diretrizes orçamentárias e o artigo 116 da lei 866. O artigo 116 da lei 866, que é a lei federal de licitações e convênios, em nenhum momento também prevê que para celebrar um convênio entre um ente e uma entidade pública ou privada tenha que ter o título de utilidade pública municipal, ou estadual, ou federal. Ela traça uma série de critérios, que tais critérios, inclusive, estão descritos no artigo 3º da lei citada pelo líder do prefeito. Que é o quê? Identificação das partes, justificativa da celebração, indicação dos recursos, o plano de trabalho, orçamento de planilha, etc. No artigo 6º da lei, está falando o seguinte, é vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a título de subvenções sociais e auxílios, destinados a entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, sendo nesse último caso que tenha utilidade pública no âmbito do município. Ou seja, gente, vamos ler o artigo. É vedada a inclusão em lei orçamentária. Não está proibindo celebrar convênio, não. Digamos que nós quiséssemos inserir na lei orçamentária uma subvenção, vereador Gé, especial para Santa Casa. Aí sim, aquela entidade tem que ter utilidade pública municipal. Mas para celebrar o convênio com as demais, e o município, inclusive, poder repassar recursos financeiros, não existe essa vedação. Até porque, na lei 2010, a lei 3.473, de maio de 2010, aprovada por essa casa, inclusive para os novos pais que estão aqui, ficou bem clara que autoriza o chefe do executivo a firmar convênio com entidades esportivas, culturais, turísticas, sem fins lucrativos, objetivando eventos no município de Anápolis. O objetivo do presente convênio é a cooperação financeira. E o repasse fica condicionado apenas à apresentação de certidões negativas,
de débito federal, estadual, municipal, junto ao FGTS, da Caixa Econômica Federal, e INSS Previdência. Em momento algum, se colocou como requisito a concessão de utilidade pública. E, portanto, aquela propositura do novo vereador Jackson Charles, ele pode perfeitamente ter um convênio e prestar um serviço que nós todos sabemos que é relevante, colocar as crianças para participar do Esporte para Todos e outras atividades. Mas não se justifica querer conceder um título na alegação de que ele não vai poder participar e celebrar convênio ou até mesmo exercer atividade. Eu tenho vários amigos que têm entidades que não têm convênio e fazem a atividade da entidade normalmente. Tem outros que têm convênio e não têm utilidade pública. Assim como o líder do prefeito falou que tem uma casa que vai ser aberta, naturalmente ela foi concedida, porque restou comprovar naquela episódio que tinha estatuto, ata, não só não tinha o registro. Nós tivemos a coerência de observar isso. Agora, pegar declarações, eu reconheço que o vereador Jackson Charles, na boa fé, ele quer realmente aprovação para a entidade que está em pauta. O vereador é um dos mais atuantes, tem demonstrado capacidade mesmo aqui no plenário, mas nesse ponto, eu ouso discordar de Vossa Excelência. Por quê? Porque nós temos uma lei municipal que não veda isso. Eu acho até que seria importante que vedasse. Porque nós só vamos ter condição de aferir, dar um título de utilidade pública, a partir do momento que nós tivemos como avaliar a entidade, que nós sabemos que presta serviço na cidade. Ou seja, nós concedemos um título de utilidade pública municipal, de cidadania, a um determinado munícipe, porque nós reconhecemos que é prestou um relevante serviço. Nós precisamos também, para conceder para a entidade, sem fins lucrativos, ter uma forma de aferir. Se ela se registrou agora, se ela não tinha atas, se ela não tinha como demonstrar os relatórios de qualificação e quantificação do serviço prestado, como dispõe lá na Lei 91/35, Lei Federal, e no decreto que regulamentou essa lei, então realmente nós temos que aplicar subsidiariamente essa legislação. Enquanto nós não tivermos uma legislação municipal, nós temos que nos regular por alguma coisa subsidiariamente. É feito assim, inclusive, no Estatuto do Servidor. O que não está previsto no Estatuto, aplica-se à Lei 812, que é a Lei dos Estatutos dos Servidores Públicos Federais. E isso é um raciocínio, é um princípio basilar do direito. E nós estamos aqui realmente renovando. Nós podíamos dar nome a determinados prédios públicos, não podemos mais, porque a vereadora Angeli descobriu que realmente a lei orgânica prevê que não cabe a nós. Nós poderíamos, uma série de outras coisas que nós estamos fazendo, porque nós estamos apegados na legislação. E nós, no sentido de ter um disciplinamento legal, e que nós apresentamos o projeto e aprovamos. Então será incoerente. Como o próprio Milton Filho apresentou a Associação de Logística, e ela compreendeu, e agora, a partir do período que completar um ano, nós vamos contemplá-lo, com certeza, com o título que é atuante. Da mesma forma, poderá ocorrer com a entidade do vereador Jackson Charles. O que nós precisamos de ter é coerência. Agora, a entidade, tudo bem, é importante que tiremos as crianças, mas eu mesmo, se fosse a Arena, que é uma entidade que eu conheço há muitos anos, acompanho diariamente, eu não daria se ela não tivesse o estatuto, se não tivesse o registro há mais de um ano. Então nós temos que ter, sobretudo, uma coerência no raciocínio que nós tivemos e apresentamos e aprovamos aqui nessa casa. Então eu quero concluir e espero que nós mantenhamos o entendimento que nós já apresentamos. Foi exaustivamente discutido isso aqui. Então não vamos por circunstancialmente para aprovar um ou outro, e que pese, eu reconheço que o vereador Jacques tem a pretensão de prestigiar, a entidade pode ser séria, mas não tem os requisitos. Concluo, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem.
Também, para fazer uso da palavra, pela ordem, liderança do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Presidente, eu estou usando essa palavra pela ordem, porque ontem eu tive a felicidade da informação através da Semana Nacional de Conciliação. Nosso município aderiu através da Câmara Municipal, foi aprovada a lei. Gostaria de estar informando para todas as pessoas da nossa cidade que está disponível até o dia 6 a possibilidade, a condições das pessoas que estão em débito com o município de estar regularizando. Isso aí vai diminuir juros, multas, vai anistiar toda essa demanda. Então, é muito importante para que as pessoas vá até o rápido do Jundiaí, rápido do Ana Shopping, lá na própria Uni Evangélica,
e no, na Jaiara. Então, gostaria que todas as pessoas que estão em débito da prefeitura, é uma oportunidade ímpar de estar regulamentando as suas dívidas. Outra coisa, amanhã, por iniciativa da mesa diretora, estaremos às 19h30, concedendo o título de cidadão anapolino ao comandante da base aérea de Anápolis, Sérgio Bassa. Então, estamos convidando toda a população para estar prestigiando esse evento. E todos os novos pares, uma vez que essa propositura é de toda a casa, é importante que os colegas possam vir prestigiar esse evento. E a respeito da minha fala, que a vereadora Geli falou ali, eu falei que realmente uma pasta que tem excelência é a pasta da educação. E realmente a professora Virgínia tem feito um trabalho de excelência. E na oportunidade eu brinquei a respeito das cores no projeto que a gente tem, a vereadora. E tudo que eu falei a respeito de bom, todo mundo esqueceu. Só foi do lado das cores e interpretou uma situação um pouco estranha. Então, eu brinquei porque alguns colegas, muitos colegas me falaram a respeito do uniforme da escola, que tem um certo transtorno. Não que eu esteja menosprezando a profissão de gari, jamais. Eu tenho muitos amigos, todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho nenhum tipo de preconceito, gosto das pessoas, independente da profissão. Acho que todo ser humano tem que ter uma profissão, e toda profissão é honrada. Então, para evitar qualquer tipo de má interpretação, só gostaria de informar que é interessante, sim, o uniforme das escolas. É louvável, falei que é louvável tudo isso. Eu falei que é louvável, que é importante, que está fazendo um bom trabalho. E falei também que é importante existir no nosso município de Anápolis um padrão de cores. Já falei, esse projeto nosso está na casa aí, eu acredito que está na comissão de urbanismo, foi vista do vereador Ederson. Já entregou, Ederson? Não, né? Vai entregar. Acredito que vai ser votado esse ano, espero que seja votado esse ano, porque é muito importante uma cidade ter um padrão de cores. Não dá para a nossa administração ficar refém da boa vontade, da inteligência, da boa vontade do prefeito. Entra um prefeito, gosta de rosa, pinta de rosa. Entra um prefeito, pinta de vermelho, pinta o prefeito de branco. Mas o importante é saber que está fazendo o trabalho. O município está pagando uniforme para as crianças, material de escolar, livros, cadernos, canetas. Então, está fazendo uma gestão interessante a professora Virgínia. Quero parabenizar a pasta da educação e falar para todas as pessoas que realmente têm feito um trabalho, que nós não podemos interpretar somente a coisa que convém para estar tirando um aproveito político da situação. No mais é só, devolvo a palavra.
Nós vamos intercalar aqui, tem mais oradores para fazer uso da palavra pela ordem. Vamos passar aqui a dar uma adiantada na pauta e voltaremos a palavra pela ordem. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo 181/2013, de autoria do vereador Jackson Charles, que é o projeto de lei que declara atividade pública o Clube Atlético de 1 de Julho de Anápolis. Esse projeto tem parecer contrário à Comissão de Justiça da Ação. Vamos analisar e votar o parecer, senhor presidente.
Projeto de número 181 de 2013, de autoria do vereador Jackson Charles. Declaração de utilidade pública da entidade que foi mencionada aqui. Clube Atlético, 31 de julho. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é contrário ao projeto. Nós estaremos analisando, de acordo aqui com estabelecido no regimento, nós estamos analisando não o projeto, o parecer. Vamos apreciar aqui o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Se mantido o parecer, o projeto será arquivado. Se o parecer for derrubado, o projeto segue a sua tramitação normal para as outras, comissões.
Presidente, está em discussão. Presidente, antes de discutir, eu gostaria que o secretário lesse os motivos pelos quais a comissão votou alegados pela reprovação do projeto. Está subscrito aí pelo presidente da comissão, pelo, não sei se é o presidente, por um dos relatores aí. Eu acho que é o vereador Jean Carlos. É você,
Jean? Parecer visto do vereador Jean Carlos.
Isso.
voto contrário, considerando que essa Casa de Leis aprovou recentemente dispositivo legal que disciplina a concessão de título de idade pública, em que impõe, que ele fez a mão e a letra está... e que impõe requisitos, dentre os quais que a entidade possua pelo menos um ano de registro e trabalho no âmbito do município de Anápolis. Considerando que é...
Peço o auxílio aqui do autor da...
O auxílio dos universitários aqui já.
Aí eu chutei dele,
Impossível aferir o serviço prestado pela entidade recentemente criada.
Tá. Então, conclusão. Considerando que é impossível aferir o serviço prestado pela entidade recentemente criada, manifesto-me contrário ao projeto. Houve 4 votos contrários, CJ, 3 a favor. O parecer favorável foi do vereador Gerri, que foi derrotado na comissão.
Você discutindo, você quer discutir, Beja? Pode. Discutindo, presidente.
Vamos passar à discussão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Lembrando aos pares que cada orador dispõe de 5 minutos sem a parte. Vereador Jackson Charles.
Presidente, eu fiz questão de solicitar que lesse os motivos alegados pela não pela aprovação do projeto, exatamente para afirmar a minha colocação e por que eu estou pedindo a reavaliação. O vereador Jean falou ainda pouco que ele confirmou aquilo que eu disse, que existe uma lei em tramitação e que essa lei ainda não se... Existe um projeto de lei que regulamenta, inclusive determina prazos para concessão de título. Eu disse na tribuna que nós não devemos atentar, independente da sensatez falada pelo vereador Jean, é que projeto de lei não é lei. Projeto de lei está tramitando para se tornar ou não lei. Enquanto ele não se tornar lei, obedece-se à regra existente. Os motivos alegados ali da não aprovação é que existe uma lei que regulamenta. Eu quero dizer que eu tenho aqui um parecer do procurador da Câmara Municipal que informa, no parecer jurídico, que não existe lei ainda que regulamenta. Por quê? Porque essa lei ainda não foi sancionada. Então, eu não estou aqui questionando, vereador Jean, eu não estou questionando a regulamentação, de forma nenhuma. Eu não estou dizendo que deva ou não regulamentar. Eu estou dizendo é que o meu projeto está sendo apresentado em cima, está sendo condenado em cima de uma regulamentação que não existe. E eu queria que os nobres pares avaliassem nesse sentido. Se não existe a regulamentação, como é que nós vamos basear numa lei que não existe? Vamos basear naquilo que existe. Então, eu quero, inclusive, parabenizar o relator por esse entendimento e agradecer... Uma parte, vereador Fernando.
Obrigado,
vereador.
Ah,
não tem parte, Fernando. Você tem que pedir a discussão. Você tem que pedir a discussão. Então, eu quero só... a minha defesa do projeto não é nenhum interesse pessoal para a entidade.
Discutindo também.
Conforme o vereador Jean mencionou. Não tem interesse em beneficiar ninguém. Eu estou baseado naquilo que a lei preconiza. Se eu tenho o direito da lei de apresentar, sendo que ainda não existe nenhuma regulamentação, e aí eu quero dizer que o vereador Jean tem lá suas razões de apresentar uma lei para regulamentar, depois que for regulamentado, depois que a lei for aprovada, é outra história. Mas enquanto ela não for regulamentada, nós temos que obedecer à regra existente. Portanto, eu quero pedir a reconsideração dos pares que votaram contra e pedir o apoio de todos os novos pares no sentido de que seja fortalecido o plenário dessa casa. Mesmo respeitando a comissão de justiça e respeitando os trabalhos, nós não podemos deixar de lado aquilo que o parlamento representa na sua globalidade. Portanto, nós devemos levar em consideração isso. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Gerri.
Senhor presidente, nobres pares, essa é uma casa de leis e eu tenho 10 meses trabalhando em função de melhorar a cada dia, vereador Gleimo. E o objetivo nosso é de observar as leis. Agora, eu quero dizer, vereador Sargento Pereira, que a CCJ está trabalhando, está no caminho certo.
quer acertar sempre. Ao relatar esse projeto do nobre colega vereador Jackson Charles, eu tinha uma ideia, e aí nós discutimos várias vezes, eu tenho a liberdade, embora ser do PSC, e o Jean do PDT, nós não temos essa questão partidária, porque temos que buscar conhecimento. E aí eu gostaria de atenção, por favor. Gostaria de ter atenção, porque é muito importante o que eu quero dizer. E eu vou aguardar, então, o papo paralelo aí, para que eu possa discorrer sobre o assunto. Senhor presidente, eu estava falando, são 10 meses e eu tenho sede de aprendizado. Eu quero aprender, porque nós estamos aqui para observar as leis. E a CCJ tem trabalhado em função de fazer o melhor, com responsabilidade. E conversei várias vezes com o Jean a respeito da lei, né, que ele está propondo. Eu acho que é louvável, mas observando que a lei ainda não está em vigor, e entendi que temos que tá difícil. Entendi que temos que votar a favor, uma vez que, se a lei, como o próprio Jackson Charles citou, ainda não está em vigor, temos que obedecer à que está em vigor. Então, entendendo dessa forma e fiscalizando, observando essa entidade, eu vi que é merecedora de receber o título. Então, eu votei a favor, relatei, coloquei aí os motivos pelo qual eu acho que essa entidade deve receber esse título. É uma entidade séria, entidade que vem desenvolvendo já um trabalho há vários anos, e eu acho que nós temos que observar, e tenho certeza absoluta, Jean, que Vossa Excelência colocou esse projeto, essa propositura, buscando respeitar o prazo de um ano para conceder um título de utilidade, no momento em que Vossa Excelência propôs essa lei,
atenção dos pares, tem vereador usando a tribuna, usando a palavra, inclusive para discutir projeto de interesse de todos os vereadores aqui.
Jean, no momento em que Vossa Excelência colocou esse projeto, nós discutimos isso na CCJ, entendemos que várias entidades, aí nós não podemos dizer que todas, né, vão prestar um desserviço. Pelo contrário, tem entidades, tem casas de recuperações aí, sérias, mas temos sim que ter o prazo para observar, para fiscalizar e ver se realmente esta entidade merece ou não receber um título. Mas o que está em questão é que nós temos uma lei ainda em vigor, e eu não vejo por que votar contrário a esse projeto. Senhor presidente, eu não sei se ficou claro, eu acho que as conversas aqui tomaram outro rumo, né? Eu acho que são poucos que estão interessando, né, nesse projeto, porque eu acredito que quando tem alguém discutindo o projeto, eu dou a minha colaboração, ficando em silêncio e prestando atenção. Afinal de contas, estamos falando de leis. Obrigado, eu vou à palavra.
Também para discutir, apenas antes informar novamente aos pares, que nós estamos analisando o parecer da comissão. Eu recebi aqui uma indagação de um colega perguntando se esse projeto não vai na próxima comissão. Ele vai continuar a tramitação se for rejeitado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Também para discutir o parecer da comissão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero colocar meu ponto de vista e deixar bem claro como foi dito aí a respeito de interpretação. Eu quero parabenizar o vereador Jackson Chaves pelo projeto. A instituição que ele está apresentando aí é de credibilidade, tem um bom serviço, mas no momento eu vou ser contrário e vou explicar o porquê. É porque eu sempre disse aqui, no caso, que eu ia fazer votar coisas a favor da população. E isso aí não quer dizer que esse projeto dele que não é a favor da população. Mas há meses atrás aí, a gente debateu muito a respeito desse projeto do Jean. Todos nós aqui fomos favores, votamos a favor para que fosse criada uma lei normativa para a gente apresentar aí esses títulos de utilidade pública. Então, no momento, eu vou ser contrário, porque eu usei uma determinada forma que duas pessoas, nesses últimos 40 dias, me procurou pedindo para que eu entrasse com esse projeto para formalizar duas entidades. Então, o que eu argumentei? Eu falei, ó, no momento, aguenta um pouco aí, porque nós temos uma lei que está correndo aqui nessa casa de leis, normatizando, fazendo normas para que essas casas possam, possa ser dado essa utilidade pública. Então, como essa do Jacques aí já disse, já tem 3 anos que está em funcionamento, mas em função da resposta que eu dei para as duas pessoas que me procurou para que esperasse sair a lei, como os colegas estão dizendo aí, não era do meu conhecimento, o prefeito já analisou e já vetou, mas eu vou ser contra esse veto, porque eu não vejo nada de errado nele que ele possa prejudicar a nossa cidade. Nós temos aí anos atrás escândalos aí a respeito disso aí, de pessoas levando dinheiro aí clandestinamente. O mês passado, a semana passada, ou duas semanas aí, tivemos no jornal também aí um outro escândalo a respeito dessa questão dessas entidades irregulares aí levando dinheiro. Então, eu não vejo, eu acho que não atrapalha nada a questão do projeto do Jax aí, esperar mais uns 30 ou 40 dias até esse veto vir aqui e ver o que é que acontece com ele. Vamos supor que tiver normatizado, se normatizou, se tem norma ou não tem, aí logicamente que eu vou votar a favor. Só que no momento agora eu vou ser contra, por esse motivo. Eu quero aguardar essa lei ser normatizada ou não. Se todo mundo aqui vai vetar o veto, vai ser contra o veto ou se vai ser a favor. Então, na hora que essa lei estiver estabelecida, aí a gente começa a caminhar. Eu acho que no momento nós temos que interromper, foi o que eu fiz, eu falei para as duas pessoas que me procuraram, vamos deixar essa lei ser esclarecida, ver se ela vai adiante ou não, para depois a gente entrar aí com esses projetos de dar esses títulos de utilidade pública. Obrigado, devolvo a palavra.
Também para discutir o parecer, vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na comissão nós discutimos bastante acerca desse projeto e, no meu entendimento, e o que eu usei na comissão para votar favorável ao projeto, foi que nós não temos ainda nada que estabelece ou que dê utilidade pública municipal. Alguns argumentaram que nós, nesse caso, poderíamos usar a utilidade pública nacional, federal. Só que lá é para ter utilidade pública da União, não é municipal. Então nós temos que ter, no mínimo, já que nós não temos... nem por analogia, porque senão nós poderíamos usar a Constituição Estadual, que lá com certeza tem uma lei que rege outra coisa que fala outro prazo. Então acho que nem por analogia nós poderíamos usar o bom senso. Enquanto nós não tivermos algo que discipline, a gente usa o bom senso que vem sendo usado. E falei naquela comissão, sou contra o veto porque eu acho que nós temos que ter algo que disciplina. E o que disciplina é aquela lei muito bem feita que nós discutimos aqui por 2 dias para ela ser votada. Discutimos várias emendas, por sinal, 3 dias para ser votada. Discutimos várias emendas, emendas foram aprovadas, emendas foram rejeitadas. E está aqui o veto. Enquanto não se aprovar ou se derrubar o veto, eu estou usando pelo bom senso. Não vou usar por lei que dê título de utilidade da União ou título estadual. Estou usando o bom senso que eu uso há 5 anos. Agora, nós temos o critério, e eu falei que voto contra o veto justamente porque eu acho que nós temos que ter critérios para dar utilidade pública. Então, por isso que fui contrário ao parecer da Comissão de Justiça, favorável ao parecer inicial do vereador GR, e vou manter meu voto aqui. Só isso, presidente. Obrigado.
Também Para discutir o parecer, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, discutindo o parecer, só para fazer um breve histórico para chegar no, na conclusão. Estava concedendo a entrevista ali, mas estava com a anteninha ligada e ouvi falar o líder, líder do governo, líder do prefeito, não interpretou a lei. Eu não estou me baseando aqui naquela lei de 2009, não. Eu falei, me passaram essa lei, citei ali, mas não quer dizer que ela... E depois tem a lei de 2010 também. Eu falei que nós eu só quis estimular que nós devemos discutir mais essa questão. Então, como o vereador Jackson falou, nós precisamos, às vezes, prestar atenção e, às vezes, os sentimentos raivosos, assim, não nos permitem prestar atenção no que está sendo dito. Então, eu disse isso. Falei, nós precisamos debater mais, e o debate é salutar, para que possamos evitar prejuízos à população anapolina. Então, realmente, inclusive, o Fernando estava aqui do lado, o Sargento Pereira, o Sargento Alberto, aquela lei, realmente, de 2009, ela falava de eventos. Mas as pessoas estavam, né, foi até me passado pela diretoria legislativa dessa casa, aquela lei como base, que é uma lei que não tem nada a ver com as associações. Tem a de 2010 que não exige. E o caso da Tabernáculo de Cristo se exigiu, mesmo não tendo lei, se exigiu. E aí poderia ser discutido, não precisa ir obrigar, só que a prefeitura ela faz convênio com quem ela quer. Ela vai fazer o convênio independente, não, pela lei não exige a utilidade pública. Mesmo tendo ou não tendo, ela faz o convênio se ela achar que é interesse ou não fazer o convênio. Então, e com base nessa, no parecer agora, com relação a esse projeto do vereador Jackson Charles, se realmente a nossa lei, a lei do vereador Jean Carlos, se ela tivesse sido sancionada, estivesse em vigor, realmente nós não poderíamos aprovar esse projeto. Mas como essa lei ainda não existe, nós não podemos votar por suposição. Então, eu quero... me basear que realmente o mais sensato nessa tarde é ser realmente contrário ao parecer da comissão para que o projeto continue tramitando nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Presidente, primeiro, aquilo que eu já havia argumentado. Existe uma máxima no direito em que, não havendo existência de dispositivo no âmbito do município, utiliza subsidiariamente na legislação estadual ou federal. Salvo engano, melhor juízo, no estado de Goiás também não existe lei que disciplina. Portanto, desde o primeiro parecer que eu dei na Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho acompanhado a lei 91/35, que dispõe sobre o tipo de utilidade pública no âmbito federal. Nós temos várias leis que são federais da União, Fernando, são aplicadas por analogia, inclusive, não por mera discricionariedade do Executivo, mas por obrigatoriedade. Então, nesse sentido, eu estou acompanhando esse raciocínio. Então, não foi aprovado, não foi sancionada, eu continuo no entendimento que nós temos que seguir o que está na Lei 91/35, subsidiariamente. E a lei está regulamentada por um decreto, e esse decreto impõe entre umas outras tantas necessidade, requisito, que inclusive está no projeto que foi aprovado, a obrigatoriedade de ter no mínimo 3 anos, que na nossa lei só é 1 ano. Por que 3 anos? Por que 1 ano? Para se ter condição de aferir quantitativamente e qualitativamente quais foram as atividades prestadas pela entidade. Eu não vi no projeto, em momento algum, com devido respeito ao relator, prova de quais os trabalhos realizados no âmbito da municipalidade em favor do desporto. Quais os torneios que participou, quantos alunos ou bolsas, etc., que foram concedidas para alunos carentes, para que ele possa se beneficiar de tal título? Qual foi o relevante trabalho prestado pela entidade 31 de julho, que, com devido respeito, certamente deve merecer, a partir do momento que cumpriu os requisitos? Porque se o vereador Jacques está apresentando, ele a conhece. Mas, no âmbito jurídico, não existe prova do que ela fez. Cadê o relator de atividades prestadas? Porque aí, às vezes, convenceria a gente, como a do tabernáculo lá. Agora, a questão é o seguinte, não existindo, não está aprovada, foi vetado, no meu entendimento, eu continuo com o meu raciocínio da propositura apresentada, aprovada, e que eu espero que seja vetado. Porque tanto é que o Executivo não pôs em constitucionalidade, foi uma interpretação equivocada da redação do artigo 1º. E nesse sentido eu continuo no entendimento que tem que cumprir um mínimo de 1 ano, que é o pensamento dessa casa já manifestado naquele projeto. Tudo bem, foi vetado, ainda não é lei, então vamos aplicar a federal. E a federal é tão aplicada que recentemente, no ano de 2010, a própria administração municipal, ainda com a procuradoria sob o comando da doutora Andréia, que foi procuradora por 4 anos, procuradora do Estado, pessoa de alto gabarito, o prefeito Antônio Roberto enviou para essa casa um projeto que inclusive exigia que fosse há 3 anos, era mais rigoroso, porque ele acompanhava naquele momento a lei federal 91/35, tanto que na justificativa do executivo, ele menciona aqui naquela oportunidade, a utilidade pública federal foi instituída pela lei 91/35, regulamentada pelo decreto 50.517/61, onde qual, sem o título de utilidade federal, as instituições não podem requerer isenção de impostos patrimoniais, etc. Ou seja, ele é tão utilizada no âmbito municipal que o nosso próprio prefeito, juntamente com a procuradora Andréia, assinou essa justificativa e esse projeto, na oportunidade, exigindo 3 anos. Não foi aprovado, porque essa casa, naquele momento, entendeu que era muito rigoroso. Já nesse momento desse nosso mandato, nós aprovamos de forma mais moderada, apenas 1 ano, e manifestamos que nós só poderíamos conceder um título que serve para prestigiar e, em alguns casos, sim, formalizar convênios para entidades que nós já tivéssemos condição de aferir o trabalho prestado. E tem muitas no município que nós vamos ter o prazer de conceder. Veja bem, eu fui procurado pelo Colégio São Francisco, que não tinha. O Fernando foi procurar recentemente por uma entidade também renomada, São Franciscana também, e certamente outros vão ser procurados. Não precisa ter esse afoito de querer contemplar a entidade que ainda não tem como demonstrar o que foi feito. É a mesma coisa de querer se dar algo para uma pessoa que nunca participou da sociedade napolina. Deixa a entidade, tem boas pessoas, vai prestar o serviço e certamente depois nós vamos ter a honra de conceder o título. Assim vai ser com a Associação de Gestores, que, apresentada pelo vereador Hamilton, e que naquele momento não preencheu, e que entendeu a necessidade de cumprir o prazo. Em janeiro ela já está com o requisito preenchido. E é uma associação atuante que eu já vi falar muito. O 31 de julho, eu sou do meio esportivo, meu menino é jogador do Goiás, jogava na arena, eu nunca vi falar nessa entidade. E nem os outros profissionais, outros que atuam nessa área, nunca ouviu falar. Então ela é nova, pode ter gente que atua já com algum tema, a entidade é recentemente criada. Nós estamos aqui concedendo o título, a pretensão é para a entidade, não para as pessoas que a compõem. Então eu acho que nós precisamos ter, sobretudo, coerência. Eu tenho certeza que, não tendo êxito agora, o vereador Jacques vai repetir o projeto e ela vai ser aprovada no momento oportuno. Né? Independente de ter ou não sido sancionada a lei. Vamos aplicar a legislação que tanto disciplina subsidiariamente que o nosso próprio prefeito, no ano 2010, justificou o projeto dele com base na lei 91/35. Então, peço, vamos ter coerência. Nós já expressamos nosso raciocínio quando nós aprovamos aquela lei. Seria a mesma coisa de reverter o pensamento nosso. Nós precisamos ter esse raciocínio seguro. Não é mudar por conveniência. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, demais pares.
Discutindo, presidente.
Eu fui um dos que assinou contrário à aprovação, porque justamente foi discutido aqui várias vezes, aqui no sentido, que instituição é essa, quem está respaldando, se aquele que está apresentando a propositura tinha conhecimento, sabia da entidade, tinha conhecimento e há quanto tempo ele estava atendendo aí, né, e está em atuação. Fomos para a mesa discutir isso aí, tanto aqui como nas comissões. Não havia lei, não há lei. Então estamos usando requisitos, regras, bom senso. Então foi colocado isso aí. E eu naquele momento, quando eu fiz essa opção, foi justamente porque já estávamos discutindo um pré-requisito para aprovar essas instituições, para que pudéssemos conceder. Então eu tirei minha conclusão, ouvindo os senhores aqui no momento de discussão e também lá na comissão. Ouvindo os dois lados. Foi posicionado aqui no momento daquela discussão, quando o João apresentou o projeto, várias formas. Ah, não, tem de visitar, um grupo tem de visitar a instituição para respaldar. Então isso pesou hoje, certo? No meu posicionamento. Então, quando eu voltei na situação, justamente por faltar uma lei específica, usei a lei maior, aquilo que o Gênero colocou, no mínimo 3 anos. já que eu não conheço a instituição, alguém está representando, respaldando ela. Então, a minha colocação de sentido, o meu posicionamento foi em virtude disso. Voltar atrás agora seria o quê? Não há lei que regulamente. Então é o bom senso. Precisamos de regras? Precisamos. Então eu estou justificando o porquê que é que me posicionei naquele momento. Porque a discussão foi em torno ali, certo? Como dito, bem dito aqui pelo companheiro, você tem que aprender a ouvir. Eu ouço cada um e aprendo com aquele que me traz uma informação melhor. Então, no momento, Jean, eu vejo como conhecedor de normas aqui, eu ouço muito bem dele, ele quando ele faz as posições dele. E através dele eu faço, colho as demais posições e tomo atitude. Já que não tem uma lei, nesse momento eu concordei que a lei maior teria que ser vista e dada a ela, talvez, a oportunidade de respaldar para que a gente desse a oportunidade à instituição de ser reconhecida. Então eu me posicionei dessa forma. Sou contrário ao veto. Na verdade, perdoe, ao parecer. Eu vou a palavra.
Também para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, eu também eu fui uma das pessoas que votei contra o relator. Por quê? Ao parecer do relator, é muito importante, eu já falei e falo toda vez, que o vereador Sargento Pereira, ele tem uma linha de trabalho. Tem uma linha de trabalho. E aquela instituição, o Tabernáculo de Cristo, eu fui relator daquele projeto. Eu votei a favor daquela instituição. Por quê? Até mesmo ela não ter no papel, vereador, muito tempo de vida, eu obtive provas que essa pastora já havia fazendo esse trabalho há muitos anos atrás. Ela só estava querendo formalizar a instituição. Ela estava fazendo outro local. Certo? Essa, eu fui contra o parecer porque uma semana ou duas semanas anteriores eu fui relator de outro projeto e eu usei por analogia a lei federal, uma vez que nós não tínhamos uma lei municipal. Inclusive, nós tínhamos tido esse entendimento na nossa comissão, que nós iríamos usar o critério da lei federal. Então, eu votei contra. Eu fui relator e votei contra. Eu nem sei de qual vereador que era. Então, como que há duas semanas atrás eu iria usar, por analogia, a lei federal, devido ao projeto, não sei de qual vereador, aí duas semanas depois eu ia mudar o raciocínio. Então, enquanto eu estiver aqui nessa casa de leis, eu vou ter sempre um posicionamento independente de qual vereador está propondo a lei. Estou usando até que essa lei, espero que seja aprovada aqui do vereador Jean, eu vou usar por analogia a lei federal. Eu vou usar o bom senso também. Se no relato do relator, até mesmo no projeto do vereador Jackson Charles, tivesse a informação que essa instituição, dia 31 de julho, já existia informalmente desde 2011, o meu posicionamento poderia ser diferente. Porque eu tinha subsídio para chegar aqui e discursar. Para quando um colega pegou, vereador Pereira, há duas semanas atrás você foi contra o projeto de fulano, inclusive foi de Vossa Excelência, vereador? Foi do vereador Grêmio, nem sabia, você vê tanto que eu não tenho esse tipo de coisa. Há duas semanas atrás eu votei contra o projeto do meu conterrâneo, Gleim Martins, aqui. Aí depois, duas semanas depois, porque é do Jackson Chaves, meu amigo Jackson, eu vou votar contra? A favor? Não. Então, eu tenho um pensamento, sou coerente e voto assim. Voto pela constitucionalidade do projeto, dependente de qual colega que está o projeto. Se tivesse esse relato, vereador Jackson Chaves, se tivesse um relatório do relator e de Vossa Excelência, que essa instituição, até mesmo sem ser formado no projeto, não tem. No projeto não tem. Tem depois que chegou dizendo que essa instituição... Depois. No projeto chegou? Não, depois. Depois que a gente votou. Então, na hora que eu fui votar, não tinha. Né? Foi juntado depois que eu votei. Então, é muito importante. Se essa informação tivesse no projeto original, com certeza eu iria pensar meu pensamento e ia votar a favor, porque eu teria condições de estar respaldando o nosso vereador aqui e o meu posicionamento nessa casa. Então, eu voto contra o relator, usando por analogia a Constituição Federal. Então, esse é meu voto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
discutindo.
Também para discutir. Vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, serei breve. Furou.
Sai bem.
Senhor presidente, eu não vou mudar meu voto. Eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação. O voto que eu dei na Comissão de Justiça e Redação, sou igual um dos líderes do PSDB aqui nessa casa, eu e meu amigo Fernando. Então, eu vou votar com o projeto e contra a comissão, que eu não vou mudar meu voto. Eu não sou vereador que fica mudando voto. Meu voto que eu dei lá na comissão, eu vou votar aqui no plenário. Então é só isso que eu tinha a dizer para Vossa Excelência.
Também para discutir.
Vai discutir. Não está votando, não. Vai discutir.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, como diz o Jean foi muito feliz em dizer que realmente os três anos, a antiga lei, se for acompanhar pela, na época, a procuradora do município, né, Jean? Seria muito complicado, mas por analogia, como diz o Fernando aqui, ele fala pouco. O dia que ele fala, todo mundo ouve, né? Você pode ver que a hora que o Fernando estava falando, todo mundo estava ouvindo. Porque o Fernando fala muito pouco e realmente o Fernando tem razão. A gente tem que votar essa emenda do Jax aí, essa retirada ou não, a favor do Jax, não a favor dele, sim, pelos outros fatos que têm acontecido já feito nessa casa. Obrigado, Fernando.
Também para discutir o parecer da comissão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, ouvi atentamente todas as discussões aqui e eu acho o vereador Jean, ele é um defensor da lei e eu acho interessante os pareceres, um grande conhecedor da lei e também ouvi as argumentações do vereador Jackson Charles e de todos aqui. E fico preocupado, porque foi clamado aqui para que nós pudéssemos votar por coerência. Para que nós pudéssemos usar a coerência. Eu acho que nós temos que utilizar realmente essa coerência para que nós possamos votar. Mas no parecer aí não fala que o parecer está baseado está baseado em analogia à lei federal, mas fala, cita simplesmente a lei futura, uma lei que ainda vai ser aprovada. Aí eu fico preocupada de votar dessa forma e estar aí cometendo uma injustiça. O que eu estou votando é contra a constitucionalidade. Eu não estou votando aqui agora no mérito do projeto. Esse projeto, ele vai posteriormente para as outras comissões para que seja também votado o mérito. Aí sim, lá nessa comissão, eu vou olhar com relação ao mérito. Então, eu acho assim que de certa forma, concordo com o Jean e concordo também com o Jacques. Por isso que eu fiz questão de pronunciar. Porque nós, quando nós pensamos assim, que a incoerência da nossa parte, se nós aprovamos aqui nessa casa, uma lei que estipula por um ano, que a instituição que tem utilidade pública, ela tem um ano, e agora nós votarmos em uma lei, em um projeto de lei que vai conceder um título, que pretende conceder o título, a uma instituição que não tem um ano, é incoerente, por certo, da nossa parte. Mas quando eu voto, quando eu vejo que eu estou votando em uma lei que ainda vai ser aprovada por esta casa, então eu vejo que também está havendo coerência da nossa parte. E aí eu quero pensar da seguinte forma, que esse projeto apresentado pelo vereador, que ele irá posteriormente para outras comissões, onde serão também avaliados os méritos do projeto, o mérito da instituição ou não, de receber esse título dessa Casa de Leis. E eu acho que nós temos que avaliar muito em relação ao mérito, porque estamos, às vezes, debatendo muito em termos de constitucionalidade e inconstitucionalidade, estamos deixando o mérito entrar na constitucionalidade ou não dos projetos aqui. Então, eu sinto falta de ter colocado aí no voto do vereador... Do vereador Jean, dele ter colocado que o voto dele estava baseado também por analogia à lei federal. E é lógico que a gente sempre vota em termos de analogia. Então eu queria colocar apenas o conflito, nós já discutimos aqui bastante, o Jean ficou até sentido, mas eu acho que o clamor aqui era as nossas discussões aqui em relação ao fato, mas nós estamos aqui apenas votando o parecer da comissão, a Comissão de Constituição e Justiça que está apenas votando se o projeto ele é constitucional ou não. Devolvo a oportunidade, senhor presidente.
Discutindo para esse, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Glenn Martins. Vereador Jacques já discutiu, vereador.
Parecer já?
Já. Obrigado, senhor presidente.
Foi o primeiro.
A gente ia ouvindo atentamente aí as discussões também. Nós temos a lei aqui, número 91, de 28 de agosto de 1935, com a lei federal, alterada pela lei número 6.639 de 79, já inserida no texto. Então a gente vê que nós temos, nós não temos uma lei municipal, mas na falta da lei municipal, nós temos uma federal. E estamos aqui, ó, no artigo 2º, de A a E aqui, o artigo no A, que se constitui no país, que se tem personalidade jurídica, enfim, e que comprova mediante a apresentação de relatório substancial de 3 anos. Aquela lei, nobres pares, do Tabernáculo de Cristo, quando ela veio para ser aprovada nesta casa, senhor presidente, a vereadora Mira Garcia, ela pegou o projeto, identificou que não tinha um ano ainda de existência. A pastora Janice, senhor presidente, teve que esperar, aguardar até um ano para poder ser aprovada. E ela vinha fazendo esse trabalho há muito tempo. Ela teve que aguardar um ano para poder ser aprovada. Tanto é que foi aprovada. Recentemente, o vereador Pereira me ligou falando também que não tinha um pedido do Ademir Marinho, secretário de Esportes. Então, assim, é muita incoerência a gente votar num projeto, sendo que tem uma lei federal. Nós não temos a municipal, mas foi discutida amplamente. Todos nós discutimos várias sessões aqui discutindo, dois dias discutindo, para chegar no consenso, agora nós vamos votar, sendo que nós temos uma lei maior aqui, nós temos que ser constituída no país, então a gente tem que ter uma coerência também. Se a gente votar dessa forma aí, está indo em contra os projetos que eu apresentei, os projetos que o Pereira apresentou, dessa questão. Então, e tem mais, estou com a CCJ. A CCJ votou, a CCJ tem votado aqui, tem sido coerente, a gente tem obedecido, baseado na CCJ tem feito, uma comissão importante, passou por vários vereadores lá, que tem compromisso com a cidade, está aqui trabalhando em prol da cidade, e entrar no consenso, né? A gente participa das reuniões da CCJ, a gente a seguida é a de finanças, eu, vereador Wesley, todos os vereadores da finanças têm participado da CCJ também, a gente vê o amplo debate lá, se a gente no consenso, que é dessa forma, estou com a comparecer da CCJ. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutir, presidente.
Também para discutir, vereador Pedro Mariano.
Ô, presidente. Eu vou devolver o tempo para o Jé e para o Grêmio discutir. Está devolvendo o tempo, presidente.
Uma vergonha, bicho.
Já discutiu? Aí o quê? Olha o relato lá. Pronto, vereador Pedro Mariano, já devolveu a palavra?
Presidente. É o seguinte, a Comissão de Justiça tem a legalidade do projeto. Agora, a Comissão de Mérito que tem analisar a época que ela tem 2 anos, ou 1 ano, ou um mês de trabalho prestado à sociedade. É a Comissão de Mérito. E essa lei, eu acho, não foi nem sancionada ainda. Eu estou ouvindo de um chum aí, pode ser até vetado. Mas como que aprovava outras utilidades públicas? Então, então está todo nulo a utilidade pública que teve aqui. Agora, Jacques, é uma coisa. Quem tem que analisar o tempo e talvez, agora eu volto lá na cama antiga, a comissão de mérito na outra, doutor Dinamério, presidida pela Miriam, quando tinha um problema de uma utilidade pública, o relator era obrigado a ir lá comprovar o endereço, a existência, quanto tempo que funciona, Paulinho. Hã? Isso na outra legislatura fazia isso, a comissão de mérito. E isso é a obrigação da comissão de mérito. Eu acho que a comissão de justiça tinha que fazer o relato e jogar para a comissão de mérito e a comissão de mérito levantar todos os dados dessa instituição de utilidade pública, para depois vir para o plenário, né? O contrário ou não, mas está vindo agora. Eu mesmo vou votar a favor desse projeto. Eu vou falar, presidente.
Vou colocar em votação, presta atenção dos pares, vou colocar o projeto em votação. Como eu estou vendo que nós, o parecer da comissão, nós vamos colocar em votação. Como eu estou vendo que vai ser uma votação meio que polêmica, nós vamos proceder aqui à votação nominal.
Pela ordem, presidente.
Nós estamos votando, vou explicar mais uma vez. Presta atenção dos pares.
Pessoal, vamos colaborar aí.
Presta atenção dos pares, nós vamos colocar em votação...
Presidente, senta aqui,
ué. Vereador Jacques, presta atenção dos pares, nós vamos colocar em votação o parecer da comissão. Não é o projeto, nós não estamos analisando o mérito do projeto. O projeto, ele sofreu o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça.
Isso, muito bem,
presidente. Nesse caso, vou explicar novamente, o parecer, o trâmite do projeto, ele é interrompido e ele vem a plenário para ser analisado o parecer da comissão. É isso que nós estamos fazendo. Então nós vamos colocar em votação quem é contra ou a favor do parecer da comissão. Se for mantido o parecer, o projeto será arquivado. Parecer contrário. Se for derrubado o parecer, o projeto segue a sua tramitação normalmente para as outras comissões. Comissão de Esporte, Comissão de Finanças. E se for mantido o parecer da comissão, que é contrário ao projeto, da Comissão de Constituição e Justiça, aí o projeto não existe mais... Ele será arquivado. Poderá entrar depois, no prazo regimental, depois de um ano e tal. Então, o que é que nós vamos analisar aqui? O parecer da comissão. Então, nós vamos ver aqui quem que é contra. O que nós vamos solicitar aqui dos pares é votar contra ou a favor do parecer da comissão. Vereador Hamilton Filho. Vereador Hamilton Filho votou contrário ao parecer. Contra. Vereador Sargento Alberto.
Favorável ao parecer.
Favorável. Vereadora Dina Nélia.
Contrário ao parecer.
Contrário ao parecer. Vereador Heber Mamede. Vereador Eli Rosa pediu autorização para sair. Vereador Fernando Cunha.
Contrário ao parecer.
Vereador Gleim Martins.
Favor.
A favor. Vereador Jackson Charles.
Contrário.
Vereador Jean Carlos.
Favor.
Vereador Gerri. Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, presidente.
Vereador Lisier.
Fugiu.
Vereadora Professora Geli.
Contrário.
Vereador Mauro.
Contrário, parecer.
Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto ao contrário ao que o Paulo de Lima votou.
Então o voto de Vossa Excelência é contrário.
Contrário.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Pedrinho Porto Rico votou favorável ao parecer. É isso, vereador? Vereador Frei Valdair.
Eu sou a favor do parecer.
Vereador Vespa.
Favor, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Contrário ao parecer.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Contrário.
Ai, 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 ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 votos contrário ao parecer, o parecer está mantido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos favoráveis. 10 votos contrários. Vereador Mauro Severiano votou contrário ao parecer. Parecer, 8 votos favoráveis e 10 votos contra. O parecer está mantido, que precisa da maioria absoluta para derrubar o parecer. Então está mantido o parecer da comissão. Embora tenha tido êxito aqui na votação, mas não atingiu o número mínimo suficiente de votos.
Senhor presidente, processo 202/2013, autoria do vereador Vespa, projeto de lei que prevê a instalação de câmaras de monitoramento nos veículos que compõem o serviço individual de passageiros táxi no município de Anápolis. O autor requer adiamento da discussão, senhor presidente.
De acordo com o que está estabelecido no regimento, o pedido do autor para adiamento da discussão está deferido o requerimento.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre. Requer ao CMTT um sinaleiro lombado no cruzamento da Avenida Progresso com Paranapanema, Jardim América.
Em discussão, o requerimento.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Presidente, essa solicitação e esse requerimento é na rua Paranapanema. Essa rua ela é linha de ônibus e é próximo ao brejeiro. E com aquele sinaleiro que tem na Avenida JK, então o acesso a essa rua é muito grande. E eu sou pastor lá bem próximo, membros da minha igreja já colidiu ali. Então é um local que necessita urgentemente de um sinaleiro ali. Então gostaria de pedir ao Alex que fizesse um estudo, porque o fluxo, o número de veículos ali é muito grande e necessita ali de um sinaleiro. É isso que eu peço. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer ao CMTT, instalação de dois velocidades na rotatória da Praça Matriz, situada em Vida Comercial, Barra de Lourdes.
Em discussão.
Discutir, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto, autor.
Presidente, é necessário ali a instalação em virtude até a grande movimentação. Nós temos o mercado Pérola ali, e tem também a igreja, feiras, que ocorre ali no Feirão Coberto. Então a necessidade da instalação desse redutor de velocidade faz-se necessário. É esse o pedido, é uma palavra.
Ainda em discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu vou votar a favor desse requerimento, que é justo. Meu amigo Alberto apresentou lá. Mas antes disso, eu gostaria que o Clodoveu, com a sua equipe, passasse no bairro de Lourdes, que estava buraco. Está uma calamidade pública ali. Não sei se o sargento Alberto concorda comigo. Lá na ponta, lá perto do Jockey Club, de lá para cá, muito buraco. E eu sou a favor desse requerimento do meu amigo Alberto.
Ainda em discussão.
Discutido, presidente.
Vereador pastor Vilmar Silvestre.
Esse requerimento do vereador Sargento Alberto é muito justo, porque é a avenida que mais tem movimento ali no bairro de Lourdes. E ela dá acesso à BR-153 e também à saída para Brasília. E tem muitos, Alberto, tem muitos carros que saem dali para Brasília, pega ali a avenida, ali no Parque Brasília, para sair lá em cima. Então eu acredito que essa solicitação, esse requerimento, se faz justiça.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Vespa, requer a Prefeitura Municipal de Anápolis que seja removido o 119 do local em que se encontra para outro setor e que seja construído naquele local uma creche.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer ao competente implantação de corte nas calçadas para acessibilidade de portadores de deficiência em todo o perímetro urbano de Anápolis.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Esse requerimento aí, presidente, ele é muito importante porque a nossa cidade precisa de acessibilidade para os cadeirantes. Eu estive passando ali na Avenida Universitária, já cobrei do Alex, da CMTT, requerimento de início de ano, em frente à Faculdade Anhanguera de Anápolis, existia uma passagem de pedestre lá. Aí fizeram um semáforo lá na frente e colocaram a passagem de pedestre. E nesse local é difícil passar, presidente, uma pessoa que tem condições físicas normais. Eu fico imaginando um cadeirante para passar da avenida universitária ali no horário de escola. Não tem condições. E não tem condições nesse município, na nossa cidade, fazer uma ação sem pensar no que vai acontecer. Então, antes de fazer qualquer coisa, tem que regularizar a situação para os cadeirantes. Porque para a pessoa normal é difícil passar, imagina o cadeirante. Então, isso aí a gente tem visto na cidade inteira. Em frente ao shopping, em todo local que tem a faixa de pedestre, tem que ter o rebaixamento das calçadas. Então, a administração tem que correr e resolver esse negócio o mais rápido possível. No centro da cidade também está precisando de rebaixamento. Então, nós temos que dar prioridade para os cadeirantes do nosso município, que são muitos, e tem que ter respeito pela administração. Muito obrigado. Eu vou falar.
Discutir, senhor presidente.
Tá. Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Olha, eu não sei se foi o primeiro ou o segundo mandato, eu fiz o projeto de lei, Sargento Pereira, que todo o centro da cidade seria rebaixado. Algumas vias foi feito isso aí. Não sei que governo foi esse, muito tempo atrás, uns 18 anos atrás. Esse requerimento da Vossa Excelência vem em boa hora. Eles esqueceram dos bairros. Nossas vias, hoje, uns logradores aí que transita carro. E nós temos um setor universitário ali que é um Deus nos acuda, horário de pico. As pessoas que estudam ali e deixam o carro em uma rua e vai atravessar ali, amigo, de a pé, pessoa que está andando já é complicado, e com cadeira então, é complicadíssimo. Então, parabéns a Vossa Excelência por esse requerimento. Vamos ver se a prefeitura vai atender esse pedido, né? E se não atender, a Vossa Excelência, por obrigação que o autor da propositura cobrar das autoridades competentes. Porque ali na Barão do Rio Branco, na Avenida Iguaia, você pode ver que essas vias principais têm ou dos cadeirantes. Um projeto, não sei, parece que foi em 1996, no outro século ainda que eu fiz isso aí. E eles me atenderam. O outro século parece que está longe, mas não está longe não. Tem só 13 anos atrás. Né? Eu sou vereador do outro século, desse século atual. Você vê que eu sou dois séculos. Do primeiro e do segundo milênio. Né? Já fica me olhando com o olhar 43, não tem problema não. Então, vem boa hora. Sou vereador do outro século, passei, né? Então, em 1996 eu fiz um projeto, não foi requerimento. Virou lei, eu não sei quem era o secretário na época, mas ele atendeu o meu pedido. E eu cobrei. Só isso. Parabéns.
Vossa Excelência, então, é um vereador bicentenário, né, Mauro? Ainda em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam, aprovado. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerro a ordem do dia. Apto as comunicações.
Comunicando. Eu, Mauro.
Vereador, vamos pôr o Marão aqui, que já está...
Já está o quê?
Não, mais experiente.
Eu vou deixar, eu fui o primeiro.
Vereador Mauro Severiano.
Fui o primeiro, mas...
Não, ele está tendo a mesma tecla.
Com a idade de Vossa Senhoria. Noves Pares, meu líder do Recanto do Sol, da Zona Norte. Quero dizer para vocês o seguinte, novamente eu vou bater na mesma tecla, tá enjoado isso. O que o vereador Vespa falou na tribuna... A partir de ontem, na minha fala nas comunicações, ferver de telefone, né? É assim que fala, ferver. Meu telefone e no meu e-mail em minha casa, daqui é pronunciamento meu. Sobre o problema do transporte coletivo ali no terminal urbano. Nós temos que dialogar, vereador Paulo de Lima, que você é autor do requerimento. Mesmo nessas férias florenses que nós vamos ter aí, férias florenses, nós temos que procurar a promotora para ela rever. Nós não estamos aqui, como diz o vereador Vespa, líder do Solidariedade. Nós não estamos aqui para questionar o Ministério Público. Nós temos que parabenizar o Ministério Público. Mas tem tanta coisa para o Ministério Público fazer na cidade, foi logo mexer numa caixa de marimbondo. Reclamação de uma pessoa só, vereador Vespa, que provocou o Ministério Público. Essa pessoa não anda de ônibus, não sabe o que é sofrimento, anda no carro do ano, não sabe o que é pegar um ônibus. Não sabe nem onde é o terminal de ônibus. Então o Ministério Público foi provocado, ele agiu, sabe, o vereador Jean é advogado, sabe disso. Então quando o Ministério Público é provocado, ele tem que agir. Mas foi má hora, será que não tinha outra coisa para fazer? Gente, a população está sofrida. Mais de 70 mil pessoas por dia ali naqueles logrador público. Então eles falam, mal, parabéns, então não vamos pegar ônibus, vamos vir de sombrinha. Que estão querendo pôr aqui na rodoviária, vamos de sombrinha para o centro. Eu já disse que 70%, vereador Jackson, da população que trabalha no centro depende de ônibus, de coletivo. Como é que fica no tempo chuvoso? Então é problemático. Então, nós temos que rever. Uma ação judicial, vereador Ger, não se discute, ela cumpre. Mas eu estou aqui falando em nome da população, que eu não pego ônibus. É muito difícil eu pegar ônibus, mas minha família pega ônibus. Então é problemático. E eu quero que as rádios, a mídia, nos... ajude. Colabore aí, vereador. E aonde vai pôr? Não tem local ali. para a prefeitura desapropriar, vereador Jacques Charles, ali no centro da cidade, para pôr um corredor ali, onde joga que é pessoal. Então é complicado isso aí. Então fica aqui meu desabafo de hoje nas comunicações. Só isso, obrigado.
Comunicados.
Também, vereador Gerri, nas comunicações.
Senhor presidente, eu tenho certeza que a mídia ainda, embora está terminando a nossa sessão, mas eu tenho certeza absoluta que tem muita gente ainda nos ouvindo. E aqui eu quero deixar claro, senhor presidente, que estou vereador pela cidade de Anápolis e não só por uma região. Mas quando você cuida da sua casa, eu acho que reflete no vizinho. Então, eu tenho lutado bastante no sentido de deixar a nossa região e a cidade de Anápolis de forma que as pessoas possam viver com mais qualidade, naquilo que é prerrogativa do vereador. E aí eu quero dizer que no início dessa legislatura eu coloquei um requerimento pedindo um estudo para que se colocasse ali na entrada do Recanto do Sol um semáforo. E hoje, senhor presidente, para muitos parece ser uma coisa normal, uma coisa muito simples, mas para mim foi e está sendo motivo de muito orgulho. Eu pude ver a entrada do Recanto do Sol organizada, Jackson Charles. Era um conflito ali, naquele cruzamento da Avenida João Florentino com a Rua Flamboyant. Vários acidentes, né, um conflito generalizado. E graças a Deus eu pude acompanhar hoje a ligação do semáforo. A contagem dos minutos para cada via. Eu tenho certeza absoluta que o CMTT se desdobrou. E aí, eu acredito, e até ouvi de alguns, olha, nós não temos que elogiar, isso é obrigação, é verdade, é obrigação sim. É obrigação. Eu acredito que a obrigação do CMTT de fazer, é obrigação nossa, como representante legal do povo, cobrar. Mas quando tudo isso acontece, esse conjunto funciona, gente, é motivo de orgulho, é motivo de ficar emocionado, senhor presidente. É motivo, eu quero dizer que não vou fazer isso, mas eu queria soltar foguete lá, para mostrar que nosso trabalho está sendo realizado, que nós estamos sendo ouvidos. Tudo bem que foi lá no início do mandato, mas hoje concluiu esse trabalho. E eu tenho certeza, a população do Recanto do Sol agradece, né, por estar ganhando esse benefício. Senhor presidente, agora tem uma coisa que eu sei das dificuldades, sei que foi contestado a licitação para fazer a massa asfáltica para tapar os buracos da cidade de Anápolis. Eu tive o cuidado de colher na nossa região, são 86 ruas, senhor presidente. E eu vou dizer para o senhor, que na grande maioria está em estado de calamidade. Está difícil trafegar pelas ruas da cidade de Anápolis. Entendo toda a problemática dessa licitação. Lamentavelmente, Jackson, eu acho que tem que se pensar e fazer mudança com relação às licitações de agora para frente. Porque a população não pode ficar esperando, não. Já passou das medidas, senhor presidente. São 86 ruas esburacadas. Reconheço toda a dificuldade que tem, que está passando, pela contestação dessa licitação. Mas o povo de Anápolis não pode esperar mais, não. que se faça então um contrato aí de emergência, mas que na próxima semana as coisas começam a acontecer. Eu passei para o Henrique, que é um servidor, já elogiei ele várias vezes, a pessoa que sempre me atende. Mais uma vez, eu vou tecer elogios e sei da dificuldade que o Clodovil está enfrentando, que o Bier está enfrentando e toda aquela secretaria. Mas não dá para esperar mais. Chega. A cidade de Anápolis, nesse quesito, carece de mais celeridade. Então, está aqui o meu desabafo. A população, isso é um clamor da sociedade, e eu espero que seja tomada uma providência, e que essas empresas, senhor presidente, que vêm para a cidade de Anápolis, que não estão preparadas, e vêm para tumultuar um processo licitatório, eu acho que tem que ser banida de vez do certame. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Também nas comunicações, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para lembrar os colegas, os vereadores, que no sábado, dia 7, às 10 horas da manhã, na Igreja Assembleia de Deus, na Praça da Bíblia, Jardim Bandeirante, será a sessão solene de outorga de título estadual anapolino ao senhor Leordino Lopes de Carvalho. Convidamos a todos, na Assembleia de Deus, ali no Jardim Bandeirante, 10 horas da manhã. Obrigado, senhor presidente.
Também para comunicar, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero comunicar a todos os moradores ali do Jardim Eldorado e bairros adjacentes ali na Vila Formosa, quarta etapa, que os frutos da audiência pública já estão...
O povo vai tudo embora.
Saindo, e o CMTT me encaminhou hoje uma correspondência... que foi entregue à empresa que usa um espaço lá naquele bairro para prestação de serviço, e o CMTT determina um prazo para essa empresa não mais utilizar as ruas daquelas localidades para estacionar os seus bitrens e caminhões que vem ocasionando transtorno para aquela comunidade. Portanto, parabéns aos moradores do Jardim Dourado e também do Vila Formosa Quarta Etapa. E, de uma forma especial, agradecimentos ao CMTT por estar tomando providências no sentido de que aquela população tenha uma qualidade de vida melhor. Devolvo a palavra.
Também, professora Geli, nas comunicações.
Senhor presidente, usei a tribuna para poder falar da educação, e são tantos eventos relacionados à educação que eu esqueci de citar dois, eu preciso citar. São os 3 ônibus entregues à PAI e também eleição de diretores, onde foi eleita novas diretoras, algumas permanecer nas escolas municipais. Então, não podia deixar de lembrar. E pedir mais uma vez, eu sei que Vossa Excelência fará o empenho junto aos gabinetes, para convidar os pares para estar presente conosco na sexta-feira, às 9 horas da manhã, na diplomação, na formatura dos cursos da Escola do Legislativo. Obrigada, senhor presidente.
Também, vereador Paulo de Lima, nas comunicações.
Presidente, primeiramente, dar os parabéns a mais uma inauguração do CIMEI, do Parque Iracema, ao nosso prefeito, juntamente com o nosso deputado Rubens Antônio, que tem trazido muitas verbas, né, para o nosso município, somente do CIMEI de Anápolis, que vai ser 132 vagas, onde tivemos diversos vereadores lá, eu, o Glêmio, o Jean, a Geli, pastor Vilmar Silvestre e outros, Amiltinho, todos estiveram lá, o presidente esteve lá também, uma grande inauguração, agora tem mais 132 vagas. Isso é importantíssimo. E falar também sobre a frente parlamentar que nós estamos querendo criar, da permanência do terminal rodoviário ali, que vai deixar de beneficiar diversas pessoas pela passagem integral, né, que você paga ida e você não paga duas passagens, seria muito complicado para você continuar com essa passagem. Então, a gente está nessa frente aí com todos os vereadores e toda a população. A gente vê em diversas rádios emissoras, a maioria aprova que não retiramos o nosso terminal daquele local, o segundo terminal, né? Evidentemente. Então, a gente fica feliz em poder ajudar a população mais essa vez. E dizer também, presidente, a gente votou aqui hoje com coerência. Da outra vez, o Jean mesmo, após a explicação do Jean, a gente entendeu que deveríamos votar a favor por esses motivos. Então, um ano de existência,
não provou. 3 anos, então, por qual motivo? Eu sou da comissão de esporte, eu e o Glemes, nós não vemos esse projeto, sabendo nada dessa equipe lá. Então, é complicado você dar. O nosso querido Jacques Charles veio com conversa. Eu já teve projeto meu aqui no início, dos franelinhas mesmo, que não passou. E jamais eu fiquei fazendo ameaça para colega que vem troco. Não existe esse negócio de troco para ninguém, não. Nós estamos aqui votando conforme a nossa consciência. Nós votamos uma coisa e depois voltamos atrás. Então, infelizmente, nós estamos aqui para isso. É para votar e votar coisa séria. Então, por causa de uma entidade pública, você vai dar um título para uma entidade que não sabe nem se vai render ou não. Não tem nada contra eles, não sei nem quem que é. Eu vivo no esporte 24 horas, o meu presidente sabe disso. Então, eu não tenho nada contra ninguém, não. É evidente que eu votei pela coerência. Eu estava até disposto a votar, mas depois que eu ouvi o Jean, a explicação de outros colegas, nós estamos aqui para ouvir. E se precisar de mudar, a gente muda na hora, porque é uma coisa que pode ser voltada. Ele não vai deixar de dar o título, presidente. Não é isso? Ele pode novamente voltar e dar o título. Qual o motivo? Não tem motivo nenhum de achar ruim, não. A entidade continua trabalhando e continua prestando serviço, com certeza. Obrigado, Luiz.
Também nas comunicações, apenas para reafirmar, convite para a sessão solene de outorga do título cidadão napolino ao Coronel Sérgio Basso, da Base Aérea, amanhã, às 19h30. E na sexta-feira, a posse do presidente do PT, Antônio Júlio de Oliveira, que será reconduzido ao cargo por mais 3 anos, na sexta-feira, às 19h. Aqui no plenário também estão todos convidados. Não havendo nenhum assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.